Boa tarde a todas e todos. Vamos começar a quarta sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura da UFC. Abrimos então com um informe da Comitê de Extensão e Cultura. Como primeiro informe, eu gostaria de registrar aqui um e-mail de agradecimento do professor Rodrigo. A respeito da aprovação, da solicitação de reconhecimento da atuação de docentes na Universidade Autônoma do ano passado. Bom, um segundo informe, gostaria de relatar que na sessão passada a gente apresentou as minutas dos editais de chamada de apoio à ações de extensão e ações de cultura da 2021. A proposição desses editais agora, em 2019, era uma alternativa que nós estávamos encontrando em relação ao plano anual de compras que o governo federal instalou, no qual a gente tem que fazer toda a previsão de todos os itens a serem comprados e contratados já no início do ano para o ano seguinte. Ou seja, qualquer contratação e compra a ser realizada em 2020, a gente já deveria ter previsto e cadastrado no sistema de governo em abril de 2019. Para as ações de 2021, então, a gente teria que ter o início de 2020. Por isso que a gente tinha trazido a proposta dos editais. Por outro lado, a gente encontrou essa possibilidade de fazer um edital com tanta antecedência complica um pouco a vida, porque a gente deveria exigir de todos os proponentes mais de um ano e meio de previsão, de antecipação de uma ação, né, o que dificulta a vida, dificulta o planejamento. Então, em consulta à corretoria de administração e à corretoria de planejamento, a gente conseguiu encontrar outras possibilidades que vão permitir que a gente abra esses editais no ano que vem com um calendário similar ao que a gente já praticava, né, vem praticando até este ano. Então, dessa forma, essas minutas dos editais foram retirados de pauta, momentaneamente, e eles vão retornar quando for pertinente, né? Ou seja, no início do ano que vem. Talvez no finalzinho desse ano, no início do ano que vem, para a gente abrir esses editais com um calendário similar ao que a gente já vem praticando nos últimos anos. Um outro informe agora é em relação aos editais PROEC número 009 de 2019 e 010 de 2019, que são justamente os editais para apoio a ações em 2020, que o calendário previsto para esses editais previa a publicação do resultado final no dia 6 de setembro de 2019. E esses resultados finais devem ser homologados pelo SEC. Então, por isso, nós vamos convocar uma sessão extraordinária do SEC no dia 4 de setembro de 2019, na quarta-feira, para análise e deliberação das solicitações de reconsideração, eventuais solicitações de reconsideração e homologação do resultado final, né? Então, como etapa dos editais, a gente precisa passar pelo SEC para aprovação final.
Só comentar comentar que nossa conexão que nós tivemos em junho, que nosso aniversário foi atendeu as nossas expectativas, e parece que nós tivemos assim, grandes avanços, e um deles, inclusive, que nós conseguimos encontrar a forma mais apropriada por hora para a apresentação dos trabalhos, que foi o instalamento das apresentações e o uso de PPT para apresentação e para discussão das ações. Isso trouxe resultados muito positivos. E agradecer, é claro, a quem participou, quem submeteu trabalhos nesse evento.
Ah, só mais uma coisa então, só para lembrarmos que no dia 26 de setembro ocorrerá o LBC para Todos de 2019, será realizado aqui no campus de Santo André, e pela primeira vez, será o nosso 10º evento, né? Então é uma edição comemorativa de 10 anos. Assim como no ano passado, neste ano será realizado somente em um dia, nos temos matutino, vespertino e noturno, e pela primeira vez na história do UFPC para Todos, ele está indicado no calendário acadêmico, oficialmente está no calendário acadêmico da graduação, indicando a possibilidade de reposição das aulas no fim do quadrimestre para os docentes que resolverem não dar aula naquele dia, certo? Então, essa era uma demanda antiga, sempre havia sempre uma discussão a respeito da dificuldade das pessoas participarem do UFPC para Todos, tanto docentes quanto alunos, justificavam que não podiam deixar de participar das suas atividades acadêmicas, né, principalmente aulas, para participar do UFPC para Todos. Agora nós temos uma possibilidade, né, apesar de estar sugerido aos docentes que liberem seus alunos, né? Ainda não é obrigatório. Talvez para o ano que vem a gente consiga usar isso, tendo visto aqui no calendário acadêmico que está em discussão no Conselho. Bom, nós tínhamos informes da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, era isso. Então, vamos agora para informes dos membros do CEP. Alguém gostaria de fazer essa palavra? Não? Bom, então vamos entrar na ordem do dia. Primeiro item da ordem do dia é a ata de reunião referente à terceira sessão ordinária do Conselho de Extensão e Cultura 2019, que foi enviada para todos. E aí eu pergunto se há alguma manifestação, alguma sugestão de alteração. Nada? Nenhum? Então, botando em regime de votação, os que estão de acordo com a aprovação da ata da forma como foi apresentada, mantêm sua posição. Os contrários se manifestem. Abstenções. Uma abstenção. Duas abstenções. Aprovada então a ata da terceira sessão ordinária do CERN. Bom, entramos então agora no segundo ponto da ordem do dia, que é a solicitação de reconsideração do Coro da UFPC como projeto estratégico da PRORET.
Eu não sei exatamente como processo, se eu apresento, se...
Pode apresentar, se quiser passar a palavra para alguém.
Eu fui procurada, enfim, pelos coordenadores do projeto do Coro, né, como representante do SED, enfim, professor Pedro, professora Ana Carolina, né, para a gente fazer uma discussão, enfim, né, uma reconsideração, né, desse processo de exclusão ou não, né, do Coro como projeto estratégico de extensão e cultura, né, da universidade, enfim. Tem uma apresentação, né, preparada, enfim, eu acho que seria interessante também a gente lidar com esses pormenores, enfim, agora. Eu trouxe aqui também impresso uma documentação, mas como é que a gente pode apresentar, né, enfim, no PowerPoint também, contando com uma lista dos participantes da comunidade externa, né, que é uma ação importante nesse sentido também, de difusão cultural, aprendizagem musical, né, enfim, uma série de outros benefícios, né, para os participantes, né, e é um projeto que envolve também docentes, né, discentes, além da própria comunidade externa, né, servidores, enfim. A meta, né, são ensaios semanais, enfim, 3 por semana nos dois campi, né, e apresentação em eventos tanto da UFPC quanto eventos externos. Se eu não me engano, acho que foi ano passado, foram 10 apresentações, né, entre eventos internos e externos, isso. Participação em eventos regionais, né, como o Festival de Inverno de Paraná, Piacaba, né, Teatro São Pedro, Teatro Municipal de São Paulo, enfim, né, uma proposta como outras universidades também, que mantém, né, um projeto semelhante de coro, né, e na verdade verdade, a gente está pensando também, né, no sentido de trabalhar. Eu estou falando a gente porque eu ia me candidatar também para entrar no corpo, mas acabou que não deu, né, por conta dos horários também, né. Mas de um trabalho de resgate de contexto cultural, histórico, musical, enfim, né, proporcionando uma questão de experiência artística, além de envolvimento, né, comunitário também. É, 70% de frequência semanal durante o ano, para as pessoas obterem, né, a certificação. O projeto contou com 55 participantes em 2015, 54 em 2016, 70 em 2017, 75 em 2018, né? E a meta é de atingir 100 participantes até o final de 2019. Né? E aí tem outros dados, enfim, né? Mas em termos percentuais, alunos 66%, comunidade externa 26%, incluindo também pessoas da terceira idade, né? Servidores, docentes, técnicos e técnicos administrativos, 9% também. Então, são 3 bolsistas, 2 monitores de voz, né, um pianista, né, que participam, além do maestro, né, que funciona por um regime de contratação especial. E a meta também para 2019 é trabalhar com 5 idiomas diferentes, né, nas composições, nas músicas que são apresentadas, enfim. Eu acho que é importante, o projeto de coro foi suportado, né, teve apoio do Edital de Cultura desde 2015, né, já atuou de forma voluntária em 2014, também contando com o apoio dos centros, né, especialmente para a contratação de ônibus, para participar dos eventos, né, e enfim, eu acho que essa é uma visão mais geral, né, no sentido de compreendê-lo como um projeto estratégico da própria universidade, né? E aí, nesse sentido, os coordenadores partem desse pressuposto de ter uma demanda para que seja, né, mantido até como uma forma de divulgação da própria extensão e cultura, né, da universidade como um projeto importante, né? E talvez também a gente fazer uma reconsideração, caso não possa ser mantido, né, que outras propostas de solução, né, para que o coro não seja dissolvido, para que ele se mantenha. Né, e aí ser integrado diretamente ao orçamento da reitoria, né, enfim, já que os tempos, né, a gente está num contexto de corte de verbas, talvez não possam, né, continuar oferecendo um apoio, né, dessa monta, enfim, para o projeto. Né. Se eu não me engano, está aqui os valores, acho que a gente pode, né, já discutir a questão dos valores, enfim. A PROEC concede R$30.000, o SEX R$12.000, CCNH R$6.000, um total de R$48.000, né? A PROEC também contrata no regime de pessoa jurídica o ônibus, que custa R$6.600, custou, né, no caso, 2019, orçamento de 2019, né? Material de consumo para impressão de partituras, enfim, outra documentação, R$150, né? Enfim. A professora também, a professora Ana Carolina, a gente fez uma reunião, ela entrou em contato comigo, a gente conversou, ela entrou em contato com a coordenadora do coro da Unifesp, né, para saber como era operacionalizado, enfim, é um coro também que eu acho que já tem, é um pouco mais antigo, e também é um coro que opera via extensão e cultura, né, da própria universidade, mas o regime de contratação do maestro se dá via bolsas, né, fazendo uma seleção curricular. No caso, não é a mesma forma de contratação do maestro aqui na universidade, enfim, porque se entende que o pagamento deve ser o mesmo que outros órgãos, enfim, né, tem uma outra dinâmica de contratação. Né? E no caso, é uma bolsa também maior do que as bolsas, né, que a gente pensa para graduação, enfim, para envolvidos aqui na PROEC. Eu não sei se haveria uma possibilidade de oferecer uma bolsa maior do que esse valor, enfim, pela PROEC também. São ideias, enfim, para a gente discutir. Quero passar a palavra, então, para o professor Pedro, pode ser?
Eu agradeço, especial, eu agradeço também a presença aqui, na minha, também, aproveitar aqui, na minha jornada de 3 programas que representam 3 setores do grupo. Temos aqui o Marco, que é alunos e monitor, bolsista. Temos a Joyce, que é aluna também, e o Carlos Alberto, que é membro do Ministério, o início do projeto de coro. Né?
Só um minutinho, posso passar a apresentação?
Eu apresento a apresentação, não sei o que é melhor.
Foi. Ah, não estou vendo. Eu posso passar, posso.
controlar o PowerPoint também.
É, eu acho que uma visualização para todo mundo, que então você já melhor no tela, não sei. Se vocês acharem melhor. Não precisa ser, lógico, a experiência sempre é boa, mas não exigimos isso. a ideia é que a pessoa realmente aprenda a cantar com a gente. Né? Vou apresentar alguns resultados, né? Número de músicas que a gente apresentou desde que o coro passou a fazer parte da Proec, desde 2015. Se trabalhou 6 idiomas diferentes, número de músicas ao redor entre 11 e 16, número de apresentações entre 9 e 10, e número de participantes vem numa crescente, desde 50 e poucos até 100, a meta de 100 por cento. Estamos, no momento, com 101 coralistas, então, atingimos a meta por esse ano. Lógico, você tem desistências, tem pessoas entram, pessoas saem, então esse número flutua ao longo do ano, mas no momento atual estamos atingindo a meta dos números coralistas. Temos 3 bolsistas pro EF, um deles é um pianista, os outros são monitores de voz. Né? Um pouco sobre o perfil do grupo atendido, nós temos. Não está muito fácil de ler, agora eu peço desculpas por isso. 60, mais ou menos 2/3 dos membros são alunos, que é esperado para o corpo universitário. Cerca de 1/4 são da universidade, que é o segundo, né, grupo mais expressivo. Né? Então, isso é só para mostrar, essa estatística é de junho deste ano. Né? No momento atual, em agosto, essa estatística mudou um pouco o percentual de universidade devido à desistência das entradas de novos coralistas. Está ao redor de 20%. Né? Eu acho que mudou um pouco, mas qualitativamente está mais ou menos igual. Né? Sobre a comunidade externa, a distribuição etária de membros da comunidade externa, que são ao redor de 20 no momento atual, ela é mais ou menos uniforme, tendo um pequeno aumento na faixa de 50 a 70 anos. Mas ela é mais, a menos desses pico, ela tende a ser mais ou menos, tem um pico mais para baixo da cidade, mais ou menos uniforme. Então tem mais gente de todas as idades, desde gente em idade universitária até terceira idade. Né? Isso é uma coisa importante também, que concerne a conversa. Né? Sobre resultados com apresentações, né? Como vocês já ouviram, nós somos um projeto artístico, precisa ser avaliado pelo impacto que a gente tem no público, né? Nas organizações que a gente tem. Ele se apresentou, entre outras, dentro dos eventos internos de destaque, da posse do reitor em 2014 e 2018, aliás, da posse do reitor foi a primeira apresentação do corpo, ele ainda era um projeto voluntário, antes de entrar no projeto. No Simpósio Nacional de Negociação e Produção Musical, em 2 edições, o FBC para Todos, que é uma apresentação regular que a gente faz. E a Semana de Arte, Cultura e Tecnologia, que começou ano passado, vai ter a segunda edição esse ano, agora em outubro, acho, né? Vamos se apresentar novamente. E em termos de eventos pontuais, os 10 anos da UFABC, em 2016, e o primeiro prêmio de buscação de direitos humanos da UFABC, em 2017. Né? E como apresenta esses termos de destaque, a gente pode citar o Thiago Sampaio, que eu acho que não está no começo que foi. E ano passado no Teatro Municipal de São Paulo, nesse festival de coros adultos que eu mencionei agora há pouco. Em termos de festivais de música, temos o Festival de Verbo para Lançar no Mercado, participou de várias edições, em particular deste ano, e o Festival de Natal da Cida, que é um evento mais ou menos regular que a gente participa. E tivemos nesse meio tempo parcerias, intercâmbios com outros coros, como o Coro da Cidade da Santana, inclusive. O nosso regente de ator artístico, o Márcio Roberto, ele é regente desse coro também. E 2 grupos corais da Alemanha que vieram visitar a gente. Né? Falando um pouco sobre as particularidades, a parte mais burocrática do projeto, a parte do orçamento, composição do orçamento é essa que vocês estão vendo. Um pouco sobre as necessidades orçamentárias do projeto envolve principalmente a contratação do regente como pessoa jurídica, eu já vou falar um pouco mais sobre isso em breve. Contratação de ônibus para apresentações externas, é uma contratação de pessoa jurídica, porque o ônibus não vai ser terceirizado. E também verba de impressão de partituras e lanches antes das apresentações. Né? Um pouquinho sobre a parte valor de contrato, base legal da contratação. Maestro, o valor de contrato estimado para esse ano é desse. A gente, desde o início, optou pelas características do trabalho de um regente de coro e pelas características da UFC, que não possui curso de música e coisas assim. A gente optou, desde o início, por fazer uma contratação, um regime de contratação de inexigibilidade de educação, que é pautada no artigo 25 da Lei de Licitações e Contratos. Particularmente o inciso 3º, que diz que uma das situações que você não exige licitação para contratação é quando se trata de artista, que é justamente essa situação aqui. É uma situação que é usada em outros órgãos públicos que têm um grupo coral. Há precedente para isso, né? Em relação ao valor do contrato, a gente pratica preço de mercado que o profissional pratica, não mais que isso, né? E a gente usou como referência o valor que o Maestro Roberto praticava como regente no Foro Municipal de Santo André, né? Um pouquinho de considerações finais, dando uma pincelada, uma linha histórica, tipo assim, esse ano o Foro completou 5 anos, cumpriram um pouco de sucesso nos seus objetivos, com um repertório amplo, eclético, em vários idiomas, com várias atuações, com parcerias com grupos expressivos, como Maurício Munier, Cat Family, grupos musicais populares, diversos grupos eruditos, como Orquestra Sinfônica de Santo André, Camerata Andreense. A gente já teve regentes convidados de bastante renome, como a Naomi Murakata, que é a atual titular do Coro Faustano, foi titular do Coro da Osesp, e o Albel Rocha. Então, o projeto passou a ser suportado pela PROEC em 2015, na época era PROEX ainda, não tinha parte cultura, em 2015, 2014 atuou voluntariamente. Ele foi tornado constitucional pela PROEC, agora sim, PROEC, em 2016, e foi tornado estratégico desde 2018. Né? Desafios para o futuro que a gente coloca é o principal desafio para nós, que de certa forma sintetiza a maioria, a quase todos os outros, é a continuidade do projeto, que é uma das bases do sucesso e do impacto dele, tanto dentro da comunidade da UFC como para a comunidade externa. Né? Isso depende fundamentalmente projeto artístico de médio e longo prazo. Isso é verdade não só para o Coro da FDC, é verdade para qualquer coro universitário. Né? O projeto artístico de médio e longo prazo é uma condição sine qua non para o sucesso de um coro universitário. Né? E a gente tem que fazer isso respeitando as particularidades da UFC. Né? Em particular, é sempre um desafio de ter horário de ensaio que permita a participação de todos os setores do né? O conselho particular para servidores conciliar ensaios com atividades acadêmicas e para a comunidade externa permitir a participação deles. A gente pretende expandir as apresentações externas do coro para aumentar a visibilidade do projeto do coro e da própria universidade. Isso envolve, claro, questões de logística, transporte e tudo mais. E também ampliar intercâmbio com outros coros, particularmente coros universitários, né? Que é uma coisa que a gente tem uma certa tradição de fazer, a gente quer ampliar no futuro esses intercâmbios. Né? Para saber mais sobre o projeto, a gente tem esses contatos, temos uma pequena página na web e um contato por e-mail para quem quiser saber mais informações. E quero novamente agradecer por ter tido a palavra. Estamos disponíveis para tirar dúvidas, não só eu, o coordenador, mas temos coralistas aqui, alunos e o cargo que é muito interessante, se tiverem dúvidas, se a gente está à disposição. Obrigado.
Bom, então, gostaria de abrir a discussão, esclarecendo que, na verdade, a decisão tomada no ano passado pelo SEC, que tinha uma composição um pouco diferente, alguns dos membros atuais eram membros do ano passado, outros membros não estavam, que é a questão, não estavam no ano passado no momento dessa discussão. foi unicamente a supressão do caráter estratégico, né, como ação estratégica da Proep. Não foi uma decisão acabar com o coro ou eliminar a possibilidade de existir um coro na UFABC. Foi unicamente o caráter estratégico dentro da Proep. Eu gostaria então de passar a palavra para a Gabriela, que é a nossa chefe da divisão de cultura da Proec, para poder esclarecer também um pouco do contexto daquele momento que foi que o SEC tomou essa decisão.
Obrigada,
senhor
Leonardo,
pela
oportunidade de falar. Acho importante retomar dois documentos que foram discutidos e elaborados à época da decisão que agora está sendo revista. O primeiro documento foi um documento elaborado pela equipe da UEC, colocado à disposição do SEC, em que lista os principais problemas financeiros e administrativos de condução do projeto. Esse documento, em momento algum, questiona ou coloca ou minimiza a relevância do coro ou da organização cultural coro em questão. A gente não questionou o mérito ou duvidou da capacidade do MAESC. Todos os problemas levantados foram de ordem burocrática, de ordem de condução administrativa. Então, esse é um ponto. A defesa e as questões que foi feita aqui no professor levanta todos os pontos positivos, os pontos benéficos para a universidade, os quais a Proec também incorporou naquele documento. Então, acho que está tendo um problema, um conflito de abordagem. Quando o SEC, à época, tomou a decisão, a nossa abordagem era administrativa e financeira. E os pontos que estão todos os colocados aqui são pontos de mérito cultural, mérito de condução por parte do MAESC, da capacidade técnica, o que em nenhum momento foi questionado pela Proec. Então, nesse sentido, eu peço que não se construa esse cenário apocalíptico de tintão do coro, porque isso em nenhum momento foi colocado, nem pela Proec, nem por nenhum membro do SEC. O que nós estamos propondo é uma reavaliação do formato de condução administrativa e de contratação, que depois a Proec vai ser que atualmente está em vigência com o coro. É um formato de condução, de coordenação, um formato de administrativo e um formato de contratação que gera vulnerabilidade legal para a universidade. É esse o nosso alerta que nós estamos feitos desde o primeiro dia da gestão do professor Leonardo. Professor Leonardo, o modo como está sendo conduzido administrativamente, o modo de contratação, o modo de prestação de contas está colocando a universidade em risco, legalmente falando. Em nenhum momento nós questionamos o mérito cultural do coro, muito menos a competência técnica. Essa é o mesmo dos resultados. E acho importante também lembrar que esses resultados, número de apresentações, né? Esse êxito externo, participação de eventos externos que o coro está tendo, tem mérito do Maestro, tem mérito dos professores, mas tem muito mérito da Proec também. Foi a Proec que exigiu a construção de um calendário, foi a Proec que exigiu um número mínimo de apresentações institucionais. Foi a Proec que exigiu documentos comprovatórios da presença dos bolsistas, dos voluntários, dos professores. Então, o mérito é coletivo, e aí, mais uma vez, eu peço que não se crie esse ambiente de pânico, de extinção do corpo, porque não é essa que está na pauta. E eu gostaria muito de passar a palavra à Priscila, que pode falar com muito mais propriedade a respeito do formato de contratação que nós consideramos vulnerável.
A questão, né? Em nenhum momento a gente critica, entra no mérito da qualidade artística, né, do Roberto. Então, a parte administrativa que a gente entra no mérito é a questão da contratação. Né? Então, essa contratação, desde o lado de trás, né, que a gente vem fazendo, em outros anos, foi feito a pergunta: por que não é feito uma outra modalidade de licitação? Por que é feita a contratação sempre desse maestro? Porque, na verdade, quando vocês falam em na despeito, na inegibilidade, a gente fala que a gente quer contratar com aquele profissional, porque não tem nenhum outro que atenda a nossa necessidade. Então, o maestro, o Roberto é um ótimo maestro, mas por que só ele? Então, a gente tem, acredito que até aqui na região, a gente tem outros maestros tão bons quanto. Né? Então, é a questão da gente tentar, eu sei que tem um histórico de um histórico, né, do envolvimento, né, dos maestros e tudo, só que essa questão da contratação acaba tornando um pouco frágil para a gente. A gente está sustentando por que a gente tem que fazer a contratação do maestro há 4, 5 anos, porque só ele atende a nossa necessidade. Por que não pode ser outro? E por que não pode ser um outro que atende até nesse último contrato, nesse ano, a gente teve umas outras propostas, a gente chegou a conversar, né, com a coordenação, com uma outra modalidade do maestro tá integrando a outras ações de cultura, né, como o coral cênico, onde foi negado, onde só foi aceita aquela proposta. Então, quando a gente fala que a gente quer uma nova proposta de coro, seria que a gente queria um profissional que estivesse aberto a todas as ações que a universidade pode abarcar. Né? Então, não sei se deu para...
Bom, importante você até falar um momento. Eu gostaria de responder a algumas coisas, não vou responder a tudo, porque aí talvez os conselheiros também queiram perguntar alguns pontos, se vocês me permitem. Por que eu não entrei nesses detalhes na apresentação? Dois motivos. Primeiro, para expor esse lado dos membros novos, certo? Que não estavam nessa reunião do ano passado, isso é uma coisa. Segunda coisa, quando eu falei de desafios, mencionei continuidade de um projeto artístico de médio e longo prazo. Insisto, coro universitário de sucesso se baseia nisso. Agora, as modalidades de contratação alternativas que nos foram propostas, a gente entendeu como sendo incompatíveis com um projeto artístico de médio e longo prazo. Porque se você troca de regente, de diretor artístico a cada ano, a cada 2-3 anos, não é possível manter um projeto artístico de médio e longo prazo. Não é possível. Você não tem um certo repertório e, em menor parte, grau de contatos, externos, sim, a PREC tem seu papel, mas os contatos para apresentações externas que o maestro faz são importantes. Até essa rede de contatos pessoal do maestro é importante, e isso se desenvolve ao longo do tempo, enquanto ele é diretor artístico do coro da UFABC. Né? Isso é um aspecto, um outro aspecto é planejamento de repertório, e isso envolve a construção de um projeto artístico de médio e longo prazo. Agora, se você entra no modelo de licitação, em que você tem que mudar o maestro, você abrir uma concorrência, a cada ano, ou a cada, sei lá, dois, enfim, periodicamente, isso é completamente incompatível com o projeto artístico de médio e longo prazo. Por isso que a gente achou que não era viável mudar o modelo de contratação. De novo, que seria a alternativa? Contratá-lo como momento permanente, mas isso não é possível porque seria contratá-lo como docente, nós não temos curso de música, não temos nem lugar como professor de música, nem como avaliar para os pais profissional de música. Né? E de novo, uma coisa que é importante ressaltar é que a avaliação de uma artística é diferente da avaliação acadêmica. A métrica é diferente. Né? E isso está previsto no artigo 25 da lei de licitações e contratos. Você tem que ter avaliação pelos resultados artísticos, que não se entende lá na lei é aclamação de público e crítica. A gente forneceu abundantemente em todos os anos que a gente fez o contrato com o maestro. Né? E, de novo, em relação à segurança jurídica, eu devo apontar que nós não somos o único corpo ligado à instituição pública no Brasil que já contrata mais com esse modelo, tem vários outros. Né? Eu, infelizmente, eu não tenho aqui, mas posso ter, acho, câmaras municipais e outras instituições públicas que têm corpo universitário ou contratam um maestro ou um músico e contratam com esse modelo com devido respaldo legal, tanto da lei como de jurisprudência. Então, e de novo, quando adotamos esse modelo lá nos idos de 2015 para contratar o maestro, a preparação da documentação ela nos foi orientada, inclusive, pelo procurador-geral da UFC. Então, havia jurisprudência, havia precedente jurídico para haver segurança jurídica suficiente para a universidade para a contratação por esse modelo. E, de novo, era o modelo que foi julgado a única alternativa viável para manter o projeto de médio e longo prazo, que é a chave para o sucesso do projeto universitário. É isso que eu queria dizer.
Só tem uma lista aqui de discussões. Eu gostaria só de esclarecer em relação à questão. Contratação permanente como docente ou como servidor é algo que não é impossível, é possível. Mesmo a gente não ter curso de música, não significa que a gente não possa ter um docente da área de música. Nós temos docentes com formação de música que estão na neurociência, por exemplo. Né? Não é uma coisa impossível. Mas não é o caso. Ele também não poderia atuar fora do Santo André, por exemplo, ou outras ações. E como servidor CA, nós não temos código de vaga para regente. Então tem essas limitações. E contratações por órgãos públicos, tem que tomar um certo cuidado. Órgãos municipais, estaduais, tem outras legislações. São bons exemplos contratações por universidades federais. Esses são bons exemplos. Se você tiver e encontrar, eu peço que traga para a gente.
Eu fiz uma pesquisa parcial ano passado, mas ela não foi exaustiva. Eu posso.
Que aí a gente tem um bom arcabouço para.
Para ter conteúdo, alguns exemplos, talvez até alguns deles sejam federais, não lembro de cabeça. Eu posso resgatar essa pesquisa que eu fiz no ano passado, tá? Uhum. Eu acabei tendo oportunidade de trazer esses dados.
Fernanda?
Sim,
boa
tarde.
Eu sou uma das coisas que na sua fala dela, me deixou um pouco de dúvida, foi que vocês falaram sobre implicações legais, né? Mas em nenhum momento vocês dizem para a gente quais são as implicações legais e de que forma que isso pode ser melhorado, tá? Então, eu queria saber isso, também as alternativas que vocês têm para a contratação do foro, porque como cultura da universidade, né, eu acho que é importantíssimo essa questão da manutenção do foro para a universidade. Eu não acredito que licitações ao longo de anos, dos anos para uma nova contratação. Eu sei que devem ter muitos regentes na região da CDC, muito bons, mas eu acho que o coro ele se mantém por tradição. Acho que a palavra-chave de um coro, né, de toda boa instituição que tem apresentações excelentes de coralistas, eu acho que o termo tradição está sempre diretamente relacionado com um bom coro. Então, eu acho que é por isso que o coro, ele depende, os coordenadores do coro, acho que eles dependem tão fortemente a continuidade do profissional que eles estão trabalhando hoje. Né? O mérito e também por ser uma pessoa, obviamente, de excelência. Né? Eu não vejo problema de uma nova licitação aberta para isso, mas desde que a gente mantenha aí um período de contratação dessa pessoa de um longo prazo. Né? A cada não sei quanto tempo. Um período longo de 5 anos, né? Então, por isso que a elegibilidade é uma coisa importante para o pino do coro. Né? Uma das coisas que também o coro me procurou, a coordenadora de me procurou também, assim como a Luciana, né? o custo do couro é relativamente alto em relação ao que a gente tem hoje de verba institucional disponível, né? É alto para os valores que a gente está sofrendo hoje como universitário, né? Mas se a gente for parar para pensar, se vocês podem dividir, diluir esse montante ao longo de 12 meses, ele não é um montante muito alto para a manutenção de um couro, porque você está precisando mais um salário para uma pessoa só, né? Então, R$48 mil, uma pessoa vir trabalhar 3 vezes por semana, 1 hora e meia, com 10 apresentações, ao longo dos anos, mais apresentações externas, mais apresentação que o próprio sexo, o professor do sexo, solicita para a apresentação, então, são bem mais do que 10 apresentações que esse profissional tem que estar aqui disponível em diferentes horários. Eu acho que é um valor relativamente não tão alto assim para manter o corpo. Fora as outras questões que o corpo tem para a universidade, principalmente cultura, como eles querem chegar no padrão de excelência. Eu acho também que o corpo tem que se tornar competitivo, tem que começar a participar de ações de competição mesmo, porque eu acho que você ganha premiação, ganha dinheiro, né? Também tem a questão de premiação e também tem a atenção externa voltada para a universidade. E as outras atenções que me passaram, que pessoas tinham, havia um estudante da universidade, que eu acho que esse é um ponto fortíssimo a ser considerado aqui, que existiam alunos na nossa universidade com questões de depressão e queriam cometer suicídio, tá? E essas pessoas entraram no corpo por um motivo, acho que por questão de soltar ali conseguir se manter na universidade, essas pessoas desistiram, né, dessa ideia porque conseguiram se manter no corpo. O corpo deu uma nova, um refresco ali para a vida da pessoa e fez com que a pessoa visse a vida com outros olhos, quer dizer, a cultura, a música, ela é benéfica para a sociedade, ela é benéfica para a nossa instituição. Eu acho que isso é importante, pensar no corpo como algo. Tudo bem, a gente tem que resolver as questões legais, mas tem que resolver as questões legais tentando, visando o corpo como algo que é importantíssimo para a instituição. Então, são esses pontos que em nenhum momento que eu achei que o corpo está sendo massacrado ou considerado como algo que está sendo extinto, nem nada disso. Eu acho que a ideia de todo mundo é que ele faz com que o couro ele se torne um ponto importante e uma válvula de escape importantíssima para os nossos alunos, principalmente. Né? E um atrativo também para as pessoas de fora virem, por exemplo, tem uma pessoa ali atrás, muito dentro da realidade, que ele levantou assim na música, verdade, provavelmente da comunidade externa. É importante as pessoas participarem da universidade. A universidade, ela é sociedade também. Ela não é só academia, né? Não é só uma coisa que a gente fica clausurada aqui dentro, se fecha sete portas e ninguém sabe mais o que acontece, né? A gente tem que provar as pessoas para fora e trazer essas pessoas. Vamos abrir as portas? Vamos trazer essas pessoas para dentro? Vamos trazer essas pessoas para participarem? Então, esse valor de R$48 mil que o couro usa é um valor que, se a gente comparar com a professora, botando na balança, ele é até um valor pequeno. Tá? Comparado ao benefício que o couro causa à sociedade e à nossa universidade, e principalmente aos nossos estudantes. Tá? Então, acho que a gente tem que ter a COEC e a Comissão de Extensão e Cultura, a cultura, principalmente, tem que pensar em formas viáveis de manter o couro funcionando com saúde. Né? Eu acho que se a gente passar o couro para a PAC, né, o projeto PAC, tem um teto mínimo de R$15 mil, a gente não vai conseguir manter o couro vivo. E nem que ele fosse pro bono, né, a gente não consegue manter esse couro vivo e de referência. Tá? Então, essa é a minha visão, minhas questões aqui, minhas dúvidas e minha visão também. Estou aqui como conselheira da ProPES. E eu gostaria que o corpo voltasse a ser um projeto estratégico, né, da... A gente começou a se pensar nessa história de será que ele não é importante se voltar a ser um projeto estratégico da COEC?
Raquel?
Falando da questão estratégica, né, eu estava na reunião anterior, estava chegando, né, no conselho e como representante da comunidade, e nessas reuniões iniciais a gente vinha discutindo critérios, né? Quais são os critérios para o projeto de extensão, quais são os critérios para o projeto de cultura. Eu acho que é isso que eu gostaria de entender, né? E por que um coro é estratégico para ele, não para a universidade, porque eu acho que isso fica claro, mas para esse conselho, né, para essa SEC, né, pensando do ponto de vista da extensão, pensando do ponto de vista da cultura, uma universidade do ABC, por que que esse coro é estratégico e por que outros projetos não? Eu acho que é isso que eu precisaria entender, né? Se eu estou entendendo corretamente, essa palavra estratégica traz alguns, entre aspas, benefícios para esse projeto em diferenciação a outros, né? E aí, como um membro da comunidade, eu gostaria de entender um pouco mais a estratégia, né? Para extensão e cultura, né? Da...
Ah, eu acho que falei, citei várias aqui estratégias importantíssimas para a sociedade, né? Ah, o benefício
não
entendi, né, as pessoas não deixaram de suicidar,
beleza,
mas eu quero entender, né, do ponto de vista da extensão e cultura, por que que esse projeto, porque os outros todos têm méritos também, né, por que que esse teria que ter um diferencial?
Documentação da universidade diz que é um projeto
estratégico. Importante que está confundindo a fala. Então, não é uma fala,
as caras têm.
Nós não estamos discutindo a importância de um coro, da modalidade artística coro. Nós estamos aqui debatendo este projeto específico que é nomeado por da UFMG, coordenado por essas duas professores, professora Ana e professor P. Nós não estamos discutindo, não é importante a universidade ter um coro. Isso é indiscutível. Isso é ponto pacífico, todos nós sabemos. Nós estamos debatendo esse formato de projeto com essa coordenação. Acho importante falar isso.
Primeiramente, porque com essa coordenação,
Eu
gostaria só de responder para o professor Pedro, que ele tinha falado da questão da contratação. Logo no início, quando a professora Ana lá atrás veio com o projeto, ela já fez um projeto pronto, já com a contratação interna do Maresme. Então, em nenhum momento foi discutido qual seria a melhor forma de contratação. Então, em nenhum momento a gente discutiu sobre isso. Tá? Quanto à questão da contratação por elegibilidade, a partir do momento que a gente fala que só ele atende. A questão é, não existe outro na região que possa substituí-lo? Não. Qual a diferença? Qual a diferenciação entre ele e o outro?
Na época não existia. Existia sim. Sim, porque quando o povo começou,
eu gostaria de reforçar, apesar que todo mundo já falou, que não está em questão aqui o mérito do coro, acho que todo mundo é favorável à permanência do coro. Agora, deixado posto isso, eu gostaria de voltar na questão da contratação. Eu estava na sessão do SEC, que votou o caráter estratégico desse projeto, e eu entendo que a gente deveria manter essa decisão de tirar o caráter estratégico, assim como deveria manter o corpo. Então, eu estava pensando, e por outro lado, eu queria fazer uma ressalva também quanto à questão de contratação. A questão de contratação, quem decide, na verdade, é a Promotoria de Administração. Isso depois de um parecer do procurador. Então, às vezes, a gente quer contratar uma coisa, a gente sabe, eu tenho vários exemplos lá na minha área, que não vou dar aqui porque não cabe, mas podem acreditar que a gente quer contratar alguém que a gente sabe que é o melhor fornecedor, que vai atender, ou que já atendeu e tal, e a gente não consegue porque a gente é obrigado a fazer uma licitação. São os percalços que a gente tem que enfrentar, porque se a gente não fizer a licitação, a gente vai atender a uma necessidade que é o que a gente quer, só que vai ter outros problemas que podem chegar à instituição como um todo. E hoje em dia, eu acho que nós não estamos numa situação boa para arriscar coisas como uma contratação que possa, que alguém, enfim, externamente, qualquer coisa, possa indicar que tem algum vício que a gente foi descuidado, então acho que não é uma boa tática nesse momento que a gente está passando. Eu entendo que não conheço o maestro, já ouvi o Bolo, mas não conheço o maestro, ele está caracterizado aqui na figura como maestro, não como regente, né, do Bolo, exatamente por essa, eu entendo que seja por essa proposta de continuidade. Então, posto tudo isso, quer dizer, será que tem uma alternativa para que isso pudesse ser feito de modo a manter o corpo? Por exemplo, é possível a PROEC assumir isso, dar uma bolsa, porque uma bolsa não é uma licitação, né? Eu acho que o pagamento do, por exemplo, se o maestro torna-se um diretor artístico com bolsa e se faz uma licitação para o regente, e aí logicamente se exige menos horas dessa figura para que o valor pudesse ser caracterizado como uma bolsa. Enfim, quais seriam as alternativas? Porque a gente não quer, acho que ninguém quer, né? Todo mundo quer que o corpo continue. Por outro lado, a gente tem cuidados jurídicos que a gente tem que tomar. Como cliente de licitações da PROAD e da PJ, realmente me causa estranheza. E também gosto muito de música clássica, já vi aí muitos coros além do nosso e tal, e vejo que há um rodízio, sim, de regentes, né? Não de maestros. Existe, sim, um rodízio. Normalmente, considera-se positivo nisso, né? Esse rodízio, costuma-se dizer que diferentes regentes acrescentam ao coro. E aí essa figura que vocês, que também entendo a importância da permanência, poderia assumir um outro caráter do projeto. De novo, não sei se nem se é possível, tal, mas como bolsista, como um diretor artístico.
Aí,
volta... Você está escrito aqui, agora o Carlos.
Desculpe.
Olha, assim, eu acho que eu posso dar uma opinião que eu participei da área artística, da área legal. Eu trabalhei na Petrobras quase 40 anos na área de compras. Nós, como uma empresa federal, estávamos sujeitos à lei de estações. E eu, a opinião dessa foi semi-lei. Acho que está havendo um excesso de legalismo aqui. Porque essa condição em que foi contratado no ESF é perfeitamente legal. Ou então você vai fazer o seguinte, como nós fazemos para contratar, nós também tivemos regentes de cor, de Petrobras, da Camara de Rosa, concertos pelo Brasil inteiro. Então, fora da notória de especialização, existe o critério da licitação. Você pode colocar lá o melhor preço ou o menor preço. Aí, você pode manobrar isso da maneira que você quiser, que é uma coisa que é muito mais estranha do que você dizer, olha, contratando esse profissional aqui com notória de especialização, e se não for assim, a gente vai sofrer solução de continuidade. Então, é possível, tá? O professor citou o artigo, é possível contratar com notória de especialização. Então, estou chegando agora, claro que eu tenho todo o interesse em que mantenha o status que ele tem hoje, que eu sou membro da comunidade, tenho muito orgulho de. Eu, no campus da Universidade Federal do BC, aqui na minha cidade, eu venho a pé, inclusive, às vezes, né, como não está muito frio. Vamos ressaltar uma coisa que a música tem que ter na vida da gente. Eu, por exemplo, alguém falou aí de adolescente, eu era um adolescente que achava que tinha índios, não tinha nenhuma capacidade. Aí comecei a frequentar uma igreja evangélica, um pastor evangélico. Então, ali eu comecei. Então, eu percebi, desenvolvi outras. As qualidades eu percebi em mim isso. Aquela história de suicídio, até tipos de música, uma distância, umas coisas assim. E eu conheci a minha esposa, através do meio, nós estamos gravados aí há 30 anos. Mas só para sacar que, além da questão legal, emocional, o que produz na gente, porque ninguém seria capaz de viver num mundo sem música, né? sem arte, se bem que a gente tem uma situação que a gente está vivendo aqui, estamos caminhando exatamente na direção contrária, mas vou repetir, é possível, é legal. Eu pratiquei isso muito tempo trabalhando, fiquei quase 40 anos na área de compras para uma empresa como a Petrobras, que era alvo de tudo quanto era investigação, e a gente sempre conseguiu passar o lado disso. Então, é possível contrastar isso. Assim. Fernanda?
Voltando à questão de ter, na época que foi feito a primeira vez que foi trazido ao SEC, nem a SEC ainda, existia mais de um coro. Existia mais de uma proposta, acho que a Dalila estava aqui na época lenda, e assim, os regentes vieram, inclusive, assim, tinham um currículo bastante parecido. O que fez a gente optar pelo Roberto é porque ele já trabalhava aqui com voluntários.
Mas foi a única. O projeto era voluntário de 2014.
Sim, então, mas o currículo dele, ele era extremamente parecido com um de outro que a gente tinha aqui. E assim, além dele, nós tínhamos outros também que tinham interesse, que eles fizeram os projetos. Mas na região, com o perfil dele, ele não é o único. E inclusive, esse questionamento sempre, por que é só ele? A gente sempre foi feito há muitos anos, sempre fazendo a mesma pergunta. Por que sempre ele? E assim, ser contratado por elegibilidade não é só essa questão. Mas até para ser contratado, ele teria que se destacar imensamente em relação a qualquer outro. Que não é. Eu não estou nem dizendo que seja o caso, porque eu não estou colocando o mérito dele aqui. Mas tem outros que podem fazer. E acredito também que esse projeto que for, eu gostaria também que fosse estratégico, mas que fosse abarcado pelo PEC. Porque não como um projeto de extensão, porque eu acho que o coro ele tem que ser muito maior do que um projeto feito por coordenadores. Eu acho que tem que ser da UFPC e ser tomado conta pela PROEC, que é o setor de estudos.
Bom,
só um minutinho, a Luciana, ainda daí sua vez.
Não, tá. É rápido, né? Só seguindo essa.
Meu?
É rápido. Agora que você tem a possibilidade de se casar, então o corpo vou entrar. Eu estava conectada com essa possibilidade, então, né, aguardem, né, a minha inscrição. Queria perguntar, enfim, para as pessoas que estão trabalhando materialmente com isso, se você tem propostas do que a gente pode fazer. Não vai ser mais estratégico, a gente, né? Falando a gente, inscrição como um todo, não quero ser parcial aqui. Né, também trazendo uma consideração, uma questionamento da professora Paula. Né? Se há sugestões, né? Então, ok, talvez não vai ter mais estratégia, então vai ser outra coisa, né? Vai ser só cultura, se for só cultura, o orçamento não caberia, né? Ou vamos pleitear então alguma coisa, não vai ser mais a Proec, as pessoas não queremos mais, enfim, ou não pode ser possível, né? A contratação, enfim, ou vamos trabalhar com bolsa, e, né? Se é possível um outro tipo de modalidade de bolsa. Eu gostaria de saber assim, se há proposições de soluções também, né?
Bom, várias coisas. Vou tentar ser breve. A questão de a proposta que você fez de ser bolsista. Na verdade, como a professora Luciana mencionou, esse é o modelo adotado no programa IFESP. Apesar de que há alguns aspectos que a gente ainda não compreende completamente como é que funciona, mas em essência é como o Maestro Eduardo Fernandes é consultado com médicos, isso é uma coisa. A gente precisa entender melhor as particularidades do mapa, estabelecer uma aplicação mais detalhada, mas é, talvez fosse uma possibilidade, não sei. É, a segunda coisa, em relação a. No começo do projeto de desconto, eu preciso dizer que eu entrei na coordenação do projeto de comunicação para não sendo mencionado. Eu entrei na coordenação do coro, na verdade, entrei no coro, e quase que sempre ainda na coordenação do coro, no ano passado. Então, eu sou relativamente faz pouco tempo. A Ana tentou, que estava no projeto de desconto, tentou repassar coisas do histórico. Algumas coisas nem sei, eu acho que eu consigo capturar, mas sempre alguma coisa se perde, isso é normal, eu estou aprendendo ainda algumas coisas históricas. Mas a qual é a minha leitura desse contexto da contratação de Roberto do Ipaquinho? Sim, havia outros concluídos, mas foi escolhido porque ele já estava contratado desde 2014. Aí entra novamente o outro aspecto. Que é, de novo, a continuidade de um projeto artístico. Né? Na verdade, a escolha do Roberto, por ele, além de ser um currículo bom, sim, no mesmo nível que os outros candidatos. Né? Mas, além disso, pode ser visto até como um fator de desempate, por assim dizer, de estar antes. Por que, que estar antes era importante? A continuidade de um projeto. E aí, retomando o que o Raio falou, de separar a figura do diretor artístico do regente. Então, a gente poderia ser noticiado, mas o diretor artístico tem que ser uma figura que fique mais tempo. Eu concordo, mas aí surge a questão: vamos ter o dinheiro para buscar mais um profissional? Né? Ter o dinheiro para contratar mais um profissional e pagar o número de horas que seria necessário para manter o profissional, sob a ótica de continuidade do projeto artístico, que não pode ser prejudicado em nenhum momento.
Posso?
Sim?
Eu acho que aí depende de alguma proposta, por exemplo, de duas pessoas dividirem talvez a mesma carga.
A minha proposta,
o valor fique
com essa proposta, é o custo. Está falando duas pessoas, né, de um. No mínimo duas pessoas. Essa é a minha proposta. Eu acho que se tiver dinheiro, beleza. Beleza. Agora, já está difícil garantir dinheiro para um profissional, imagina para dois.
Não, espera. Posso? Estou sugerindo que não necessite a nossa solução, que nós recorreu. É claro que sem esse custo se altere, ou pelo menos significativamente. Não. Então, uma das figuras, possivelmente o diretor artístico, seria mais permanente, e a outra figura seria uma coisa pontual, que é praticamente.
É, mas o custo é calculado em termos do número de horas trabalhadas ao longo do ano, que envolve os ensaios,
sabe?
Para reduzir o valor de prazo, seria que reduzir. Para manter, eu que mantenho o regime de contratação do diretor artístico. Aí teria que reduzir um cargo de valor, tem que reduzir o número do diretor artístico. Aí, suponhamos que o maestro seja contratado de outra maneira, aí dá para.
Ah, né?
Isso. Mas você tem que baixar, no caso do maestro, não? Se a gente baixar o valor da hora, qual vez a gente não consegue contratar ninguém, porque esse é o valor de mercado. Então, a gente faz uma situação, há um risco de ninguém aparecer. O valor do mercado, o valor é muito baixo para o valor do mercado, eu ganho muito mais no seu lugar. Há esse risco, não tem ninguém, esse é o risco. O outro risco é, você tem que ver, no caso do diretor artístico, que é aqui no fundo da educação, reduzir o número de horas a tal ponto que você tem que fazer o seu custo. Dentro, de novo, desse cânone da continuidade do projeto artístico. Né? Veja, eu não estou me opondo a priori, eu estou colocando que problemas podemos ter no mundo desse. A gente está aberto às sugestões, tá? Isso é uma coisa que eu quero ressaltar. Sim.
Ok.
Boa tarde a todos, meu nome é Matheus Gerônimo, eu sou o aluno da UFBC, sou do Recurso Sistema desde o ano passado. O primeiro ponto é que acho que até consenso aqui da utilidade do benefício do puro, acho que isso aqui no modelo já falou, é indiscutível, não é nessa discussão aqui. Mas dá para ver que o problema é então a maneira administrativa ou legal de conduzir isso. Eu não vou comentar sobre esse assunto porque não é a minha área de entendimento, eu não sei nem o que caracteriza um projeto, uma ação dita estratégica, eu não sei nem tecnicamente o que isso significa, então não é sobre isso que eu vou comentar. Eu vou tentar comentar sobre aquilo que eu entendo, ou pelo menos que eu acho que eu entendo que é a música. Eu comecei os meus estudos em música, eu comecei durante 7, 8 anos de idade. Comecei numa orquestra na minha cidade, fiquei com violino e segui lá até hoje com outras experiências musicais. Sobre esse fazer música, eu acho que eu posso falar um pouquinho com propriedade. De toda essa minha trajetória, eu gerenciei 3 maestros. Estou desenvolvendo agora mais 2. Né? Então, desde os 8 anos, eu tenho 22 agora. Eu só presenciei, aí tirando o Roberto, mais 2 maestros. Né? E nisso eu faço uma ponte para tentar esclarecer a diferença entre maestros e regente. Isso é muito importante. Regente, como a própria palavra diz, é aquele que rege. Né? Você tem uma música ali para executar naquele momento, você tem um regente que vai comandar aquela música naquele momento. Né? Maestro é uma palavra derivada de mestre, que é a pessoa que vai liderar todo aquele processo, ou seja, aquela pessoa que está fora daquele momento, que está todo no processo de construir aquela música, não na hora de executar ela. Essa é uma diferença muito grande. Se você for na sala São Paulo, todo final de semana você vê um regente diferente lá. Toda semana tem um regente diferente conduzindo a orquestra. Maestro é um só. Agora, o tempo de permanência de um maestro num grupo artístico, ela falou muito importante a tradição. A qualidade de uma apresentação artística em meio de música está totalmente atrelada à tradição. Vou pegar vários exemplos para vocês. Vamos pegar qualquer orquestra lá fora, da Europa. Há quanto tempo o maestro da, por exemplo, a Orquestra Sinfônica de Londres está lá? Está lá 30 anos. Vamos vir aqui para o Brasil. Há quanto tempo, em termos de fora, na Foro da OSESP, há quanto tempo aquela a regente de Salar está regendo aquele foro? Né? A gente teve antes, quem regia até 2 anos atrás o coro da OSESP era da Homem Monacapa, que atualmente é regente do Coro Paulistano, ficou por 10 anos. Lá que mudou agora para o Coral Paulistano. Por que, que essa tradição ela é necessária? Porque para o fazer música acontecer, é necessário que todos os músicos tenham uma ligação muito específica com aquela figura do maestro. Isso é muito importante. Você pode contratar o melhor maestro que você quiser, mas se você for tocar ele todo ano, não vai funcionar. Eu não sei como proceder isso de maneira administrativa, não é a minha área. Eu estou dizendo em termos de música. Se você quer ter um resultado efetivo em música, essa troca, essa rotatividade, ela não funciona em nenhum grupo musical. Eu falo isso com uma base extremamente segura, mas se vocês quiserem consultar outros maestros, espero que vão dizer a mesma coisa. Tá? Então, em termos do funcionamento do coro, é importante que se tenha uma visão de que é necessário ter um maestro a longo prazo. É necessário para ele funcionar dessa maneira. É necessário. Agora, como vai proceder isso na maneira da contratação, eu acho que eu não tenho perigo para falar sobre isso, mas eu garanto para vocês que em termos de música, o coro ele precisa de uma certa tradição como maestro. Eu comecei na orquestra, na orquestra municipal de Avaré, aqui na minha cidade, e a orquestra acabou justamente porque tocava um maestro. E quando você troca o maestro, você trocou toda a característica do grupo. Né? Quando entrou um novo maestro, saíram várias pessoas, você tem toda uma remodelação do grupo. Né? Hoje, infelizmente, a orquestra não existe mais lá. Não estou dizendo o que vai acontecer aqui, pelo amor de Deus, é só. Mas eu gostaria de passar então essa mensagem, né, para vocês da importância. Ela citou, por exemplo, a possibilidade de ser mais flexível em relação à produção musical aqui, como por exemplo, organizar um conselho musical. Eu posso dizer que tecnicamente são coisas extremamente diferentes. O couro no formatório desse que a gente tem como HPC e um couro seco. Tecnicamente são coisas absolutamente diferentes em termos de você produzir esse couro. O próprio Roberto uma vez me falou, para você conduzir um couro seco, você tem que ser muito mais muito bom. Hoje, atualmente, o maior couro seco do Brasil é o couro seco da Unicamp, que é uma época específica para couro seco. Né? Então, assim, é um pouco difícil então você cobrar essa flexibilidade de um couro, de ser um couro com mais características. O couro, como o couro é musicalmente tradição, é o couro da HPC. Fora isso, você tem corais, que é o estilo americano, que é os corais de igreja e tudo mais. Aí já é um outro modelo de coral. Tem um coral seco, já é um outro trabalho completamente diferente, que envolve interpretação, que envolve gesticulação, envolve a coisa do envolve teatro, envolve o corpo, para isso você precisa de um outro profissional. Então eu só queria deixar a minha contribuição nesse sentido técnico. E que eu acho que, para finalizar, o que me preocupou aqui é o olhar administrativo para uma área que não é administrativa, para uma área que é musical. Isso é preocupante. Porque quando você vai contratar, tá certo, lógico que tudo isso precisa de uma administração, mas se converse de forma consonante com a maneira que você vê naquela área. Quando você vai contratar um profissional de uma determinada área, você tem que levar em consideração todas as características intrínsecas daquela área. Então, se você vai contratar uma pessoa para conduzir um curso, se você vai contratar um músico, você tem que levar em conta que características eu preciso respeitar ou permanecer para que aquilo funcione. Tá? Então, o meu único medo aqui é justamente olhar para o corpo qualquer outro projeto musical de maneira essencialmente administrativa. Musicalmente, isso não funciona. Tá? Eu só gostaria de agradecer a
sua palavra. Só para passar a palavra para a Camila, eu gostaria de fazer só um comentário a respeito, né? Que essa sua. Seu apontamento em relação ao aspecto administrativo, se sobrepor ao aspecto cultural, nós temos que tomar um certo cuidado, mas temos que ter a consciência que o aspecto cultural tem o seu mérito, tem a sua importância, tem a sua vocação. Mas a partir do momento que a gente está falando de recursos públicos, a gente tem que prestar contas à população, tem que prestar contas através dos órgãos de controle, né, TCU, CGU, da aplicação desses recursos, e isso se dá através de uma série de documentos, através de uma série de regulamentações que nós, como servidores públicos federais, nós temos que seguir. A gente não pode contornar isso. Né? O que a gente faz sempre é tentar encontrar a melhor forma possível para atender os dois, certo? Sem colocar um acima do outro. Isso é um aspecto muito importante que a gente não pode simplesmente abandonar um aspecto em detrimento do outro.
Exatamente isso que eu quis dizer, no sentido de tentar equilibrar as áreas de administrativo, você tem que respeitar a posição de regras, quantidade de regras, tem que prestar contas, mas também olhar, será que isso que eu estou pensando que vai funcionar para essa esfera musical, será que vai funcionar? Então, eu acho que tem que conversar um pouquinho com essas
pessoas. Não, não.
Eu não sei se eu posso contribuir com essa discussão que vem ocorrendo desde a instalação, desde a primeira proposta em 2015, e a professora Mara citou muito bem, eu me lembro perfeitamente que havia dois grupos, até porque eu fui uma das caladoras, porque houve aquele impasse, eles receberam praticamente a mesma nota e a gente se ateve ao diferencial deste coro, pelo fato de haver já um trabalho em continuidade, um trabalho em progresso. E a gente considerou isso muito importante em termos assim, de consolidação desse trabalho. Essa questão administrativa, eu como nosso aluno integrante do coro, eu também não posso realmente opinar, mas eu defendo sim a continuidade nesse trabalho e em muitos trabalhos artísticos. Eu concordo inteiramente com o que ele colocou, sem ser da área de música, mas tem experiência com ações permanentes que eu promovo. E outra coisa, eu tenho um exemplo muito prático para mostrar o quanto a troca de maestros, como ele muito bem identificou, pode desmoronar o projeto de anos. Tanto é que em Santo André, o maestro La Florence, que foi contratado por concurso para ser maestro da orquestra jovem de Santo André, a orquestra sinfônica jovem. Por que jovem? Porque em 20 anos que ele comandou essa orquestra, nunca se conseguiu encontrar uma forma jurídica para justificar as bolsas dos músicos, que ganhavam muito pouco. Então, era para justificar isso, para ter músicos para substituir, teria que ser jovem. Então, a gente nunca conseguiu reter os músicos na orquestra, porque eles, após a experiência, migravam para outras, já como profissionais e não como estagiários. O maestro faleceu após 20 anos de uma atuação que fez uma formação que eu acompanho como público. Eu devo ao maestro o meu gosto pela música clássica. Ele formou um público admirável aqui. Qualquer apresentação de música clássica que se tenha hoje no Teatro dos Povos Santo André, lota. Esse público foi conquistado, sobretudo, pelos 20 anos de trabalho do maestro La Florence. Por quê? Ele fazia ensaios abertos com escolas, crianças desde o pré até a universidade, e ele formou esse público. E eu vejo isso como um exemplo muito eloquente para o nosso caso aqui no Porto. Por quê? Eu estou com ele, eu tenho acompanhado essas coisas de esses artistas multifuncionais que dançam, papapá, e é muito complexo. Vira uma ópera, vira outra coisa, né? Você manter um coro é uma coisa, manter um coro que se adapte a todas as outras manifestações culturais da universidade é uma outra coisa, é uma outra coisa. Então, não quero, o que eu gostaria de colocar é o seguinte: já que não se discute aqui, não é como se discute, já que o mérito deste corpo que nós temos atualmente não é questionado, nós estamos dizendo que há um mérito nesse trabalho, inclusive na formação de público, inclusive um projeto que vem se consolidando. Eu vejo com muita preocupação a troca de maestros para uma orquestra, para um coro, porque realmente isso acontece. Aconteceu em São Caetano, nós fomos um maestro durante anos, o Neves. Quando ele saiu, a orquestra praticamente terminou. Ele tentou se outra. São Bernardo, a mesma coisa. Você tem um maestro 10 anos e depois você leva 10 anos para reconstruir todo. Está acontecendo em São André. O maestro faleceu há 10 anos, se não me engano, não tenho muita certeza. Mas de 2 anos para cá, nós temos um maestro fixo que parece que está novamente dando uma cara à orquestra aqui de Santo André. A orquestra de Santo André tem uma cara. Estamos convidados para o Inverno Campo Jordão, várias outras oportunidades, porque era de excelência realmente. O maestro era convidado para reger orquestras lá fora do país e essa coisa toda. Né? Então, isso deu muita visibilidade à orquestra aqui de Santo André. E a gente percebeu o quanto isso desmoronou praticamente passarem com a morte dele. Né? Então, eu tenho essa preocupação. E acho que, não sei se não é o caso, se houve falhas administrativas e financeiras, não chamar esse pessoal, é possível corrigir essas falhas? Como é que a gente pode... É óbvio uma instituição, e concordo também com a professora quando ela diz é caro para as nossas circunstâncias, eu também acho, mas não é caro em termos do que isso custa normalmente para uma prefeitura, para um Estado, mas não é caro. Porque simplesmente quase uma centena de pessoas que são voluntárias, mas coordenar isso tem um preço, né? Então, não sei. Eu penso aqui, por que não pensar em uma forma legal que proteja a instituição de existir as cobranças de órgãos que fiscalizam as finanças das instituições? Eu não sei. E também, essa possibilidade já pedida. Sei lá, de repente o próprio Maestro que é candidata e permanece até com esse argumento de continuar o bom projeto. Ele tem esse argumento e todos que trabalham com ele parece que tem. Então, nós temos essas duas possibilidades. Ou abrir uma licitação para nós, não sei se é licitação, se teria que. Agora, o coro vão deixar de ser estratégico e voltar à condição de projeto de parque todo ano, acabou, não é impossível. Não acho. Está sujeito a ajuntamentos anuais, eu acho que acaba mesmo. É uma sentença, eu acho. Essa era a minha opinião, desculpe se eu falei alguma bobagem aqui, mas.
Bom, pelo que eu entendi, só para mostrar o teatro que Santo André passou a chamar para as escolas. Pouco tempo atrás. Pelo que eu entendi, existe uma proposta de institucionalização do coro, de deixar de ser um projeto individual proposto por docentes e passasse a ser uma ação institucional da UFPC. E aí, ou sob a tutela da Reitoria de Ciência e Cultura, ou talvez sob a tutela direta da Reitoria, não sei, isso teria que ser algo a ser avaliado junto com a Reitoria, alguma coisa assim. Então, existe essa proposta também.
Eu só queria complementar uma coisa que eu acho que faltou, que é o seguinte: eu gostaria de retomar o que a Raquel colocou. Talvez tivéssemos que responder a Raquel porque alguma ação é considerada estratégica e outra ação, o que leva a isso, porque quando acho que o corpo deve ser mais uma estratégia, isso não está implícito que outros não devam ser estratégicos também, porque tem uma característica de continuidade, né? Melhor caracteriza uma estratégia é a sua continuidade, pelo que eu entendi ao longo dessa nossa discussão.
Sim, justamente. A principal característica para uma determinada ação ser considerada estratégica é a importância dela, da sobrevivência dela com os recursos da direcionados. Que aí, pelas nossas regulamentações trazidas e aprovadas aqui no SEC, o orçamento o orçamento da PROEC, ele é proposto pela PROEC e é apresentado aqui no SEC. Sendo que todo o orçamento previsto para o ano, uma parte é reservada para ações próprias da Laboratoria de Ciência e Cultura, uma parte de pelo menos 10%, no máximo 40%, para as estratégicas, e o orçamento restante para os editais para IPAC e para outras ações, outros apoios, despesas em geral na PREC. Então, o perfil de estratégia é justamente esse, para que a gente tenha uma robustez para o processo. Gabi?
Sim.
Você
quer complementar uma coisa? Na verdade, a resolução de definições estratégicas é uma resolução desse comitê, na resolução de 1º de 2017, na verdade, ela foi editada em 2018, em que o SEC aprova anualmente aquelas ações que, em tese, né, não passam para o edital. Até porque ela tem uma robustez maior, né, inclusive financeira, elas custam muito mais do que o nosso edital pode oferecer por ação. Então, elas vêm a este comitê para que os conselheiros se reduzem sobre essas ações e se considerarem que elas devem, né, receber esse caráter estratégico, desse SEC saem da decisão. Então, o coro já vem há alguns anos recebendo essa chancela do SEC e, de acordo com essa resolução, ela não coloca até anualmente, mas cabe sempre ao SEC avaliar homologar as deliberações e, inclusive, retirar o caráter estratégico de algumas ações, que foi o que ocorreu na última sessão ordinária do ano passado, em que se homologou por mais um ano o caráter estratégico e não podendo mais haver renovação. Né? É essa decisão que hoje aqui está
indo em caráter.
Essas ações elas são submetidas no nosso sistema, né, no sistema integrado, e a PROEC traz até o CEP para apreciação. Né? Acontece nos últimos anos, a proposta de cor que chegou até a nossa foi essa. Essa é uma proposta de cor. Nada impede que outras propostas de cor institucionais seja submetida à apreciação deste comitê. Né? Isso sem entrar na questão de continuidade, né? Só falando na questão burocrática mesmo. Outras propostas podem entrar e podem concorrer sendo estratégico, sendo edital. Uma outra questão é que a instituição não pode fazer duas contratações de um mesmo fornecedor. Então, a gente não pode ter uma ESA para o couro e uma ESA, por exemplo, para o couro sênior. Na verdade, a contratação é uma ESA vigente, né? O código do CACER. Não pode contratar pelo OBDC duas contratações iguais. Então, não pode ter uma ESA vigente para um projeto e uma ESA vigente para outro. Por isso, essa nossa proposição de que uma ESA fosse compartilhada, um regente fosse compartilhado em diversas ações. Né? O que não, infelizmente, acabou não ocorrendo, mesmo com a nossa sugestão. Então, só explicando assim praticamente e ampliando talvez as possibilidades de alternativas do que se fazer com essa.
Continua o que eu acostumei com o setor de cultura, ver o corpo funcionando há 5 anos e a gente ainda tem a possibilidade de, em vez de esse coro agora, vão receber outro projeto de outro coro e vão passar tudo de novo do zero, e esse coro vai acabar morrendo. Eu não entendi essa questão e por que a gente tem que reaproveitar um maestro para outras, também outras áreas. Tudo bem, a gente está pensando em coro, música pura, né? Pensar em música solta pela voz, né? Não feita pelo instrumento, música de fora, vocal. Então essa pessoa tem que ser extremamente especializada em música vocal, soltar a voz, para que as pessoas entendam o cantar, né? Aí você pega uma pessoa que é de uma outra área, que aí é um estilo corpo, então a música do corpo, ele é como se fosse um híbrido. Da informática, a gente chama ele de uma pessoa que não é informática, ele é um híbrido, dentro da biologia e da informática. Então ele é como se fosse um híbrido da área. Ele é bom na música, mas não é tão bom assim, e ele é bom no corpo, mas ele provavelmente é melhor no corpo do que na música, tá? Ou ele é melhor na música do que no corpo. Então, assim, como ele falou, tem um profissional só que consegue fazer as duas coisas. E o cara está dedicando isso há anos. Aí a gente falou, não, agora a gente vai parar e contratar um músico, um maestro, um regente, seja o que for, mas que também seja técnico. Então, assim, o coro vai vender, o centro vai vender, o coro centro vai vender também, a instituição inteira vai vender, e eu fico assim, pensando, bem, o coro é importante, mas realmente está sendo, seu visto pelo FBC, alguma coisa realmente é importante assim? Sabe? Entendeu? Ele é estratégico pelo ano passado, mas agora vai deixar de ser estratégico. Então, concorre ao VAR, R$15 mil vocês têm de teto para concorrer, se for aprovado ou não. Se não for aprovado, como morre. Então, 100 pessoas que estão hoje no coro da UFBC deixam de fazer parte do coro da UFBC. Deixam de cantar, deixam de ir. Os 10 eventos que a UFBC participa ao longo do ano inteiro deixam de existir. A UFBC, como aconteceu com com o maestro Santo André apareceu. Ele deixa de existir. Como acontece? Aquela questão da formação da tradição, que a UFBC está montando um coro, que eu ainda acho o termo estratégico para mim é mais forte do que a continuação. Ele é estratégico porque ele mexe com várias frentes de trabalho da própria UFBC. Né? Ele mexe com a comunidade externa, ele mexe com a comunidade interna, ele mexe com os funcionários,
ele vai, ele coloca o nome do UFPC para fora, ele é uma propaganda, ela pode entrar no UFPC, sabe? É muito mais do que só cantar. Ele mexe com o sentimento das pessoas, com o sentimento das pessoas que estão vindo de lá para cá, sabe? Acho assim, a visão, ele é cultura. Talvez não tenha que ser mais da Proec, sim, voltado para a reitoria, sabe? Tem que ser uma coisa muito mais grandiosa do que ele já é, sabe? Porque quando você fala, a gente não tem setor de cultura da universidade, mas a gente não tem graduações de cultura aqui, né? Que técnicas na universidade, então a gente não tem aulas de música, voltadas para vários tipos, aulas de corpo cênico, por aí vai. Mas a gente tem um coro, entendeu? O coro do FDC, além de ser a válvula de casa também para a instituição. Então, algumas questões assim, eu entendo que eles estão falando perfeitamente, mas quando chega na parte administrativa, eu tento entender a parte administrativa da universidade, sei que tem implicações legais, mas até agora não foi passada nenhuma implicação legal de fato que isso possa fazer diferente. Porque me foi colocado ali algumas decisões, ali, os incisos, os artigos e tal, que torna tudo a contratação plano factível. Então, assim, eu não consigo entender ainda qual é a proposta da estrutura de tornar o coro, de não fazer o coro morrer, e de garantir que o dinheiro do coro, que é passada para o coro anualmente, que ela continue se mantendo. Sabe? A gente está dialogando aqui sobre cultura. Se a gente não fizer esse projeto aqui para frente, ou de uma forma que alguma alternativa que faça o projeto ser sólido, a gente está matando um pouco da cultura da UFPC, sabe? O pouco que é música na UFPC, o pouco são os questionamentos, desculpe aí os excessos, mas é. Queria ter resposta.
Você falou sobre ação estratégica, ação que os editais fazem para. E aí eu queria perguntar o que seria uma ação própria da PROEC, o que se caracteriza como ação própria, e queria, muitas coisas foram colocadas, mas assim, qual seria o encaminhamento, então, pegando a fala da Fernanda e a fala de outros, como é que a gente poderia encaminhar de modo que o coro, né, alguém está questionando o mérito de ter um coro, né, isso não está não questionável aqui, e qual seria o encaminhamento para que esse projeto tão importante virasse um projeto institucional, independente se será via PROEC ou via reitoria.
Ações estratégicas, né, como a gente já contou. PARIPAC é um programa de apoio a ações de extensão, um programa de apoio a ações de cultura, que são os editais abertos à comunidade interna, né, onde os membros da comunidade interna e, preferencialmente, em parceria com a comunidade externa, propõem ações de extensão com vistas à obtenção de recursos, bolsas, compras de materiais, contratações para a realização de ações de extensão de cultura. Ações próprias são as ações que são lideradas pela própria equipe da PROEC, pela equipe da Divisão de Cultura, da Divisão de Extensão e Divulgação Científica, pela Divisão Administrativa ou pela Divisão de Apoio à Gestão, de Planejamento e Apoio à Gestão. Nós temos ainda outras formas de apoio, que é o que a gente chama de fluxo contínuo, né, que são os registros sem possibilidade de apoio de recursos, mas com divulgação, com impressão e outras coisas assim, e que está aberto ao longo do ano todo. Então, tem todas essas formas de apoio da PROEC. E aí eu gostaria da Gabi, que poderia explicar melhor aí o que a gente pode fazer
para. Seria sido fundamental que a atual composição do SPEC tivesse tomado contato com o documento que gerou essa decisão no final de 2018 de não atribuir mais o caráter estratégico ao projeto do Porto da UFPC. Esse documento detalhou com muita riqueza todos os fatos concretos que levaram a PROEC a orientar a retirada do caráter estratégico desse projeto. Não vou falar mais de retirar o caráter estratégico do corpo da autoridade, é desse projeto formatado por esses dois docentes. Muito, seria muito importante, a gente teria economizado muito tempo se a composição certa tivesse apresentado esse documento detalhado. Isso fosse, vou submeter minha fala em duas partes. Está sendo debatido aqui o caráter estratégico deste projeto e a modalidade de contratação. São temas polêmicos. Vou me ater ao caráter estratégico deste projeto. Esse projeto tem autores, dois autores, é um projeto formatado de acordo com a disponibilidade e o que esses dois docentes entendem como adequado para o projeto. Portanto, é um projeto que tem dono, autoria. A PROEC não pode se apropriar de um projeto que tem autoria, concepção própria de dois docentes, é no mínimo antiético. Por outro lado, a modalidade coro, a expressão artística coro, a manifestação artística, não tem proprietário. Qualquer área da PROEC, incluindo a própria PROEC, pode propor um coro. Todas as universidades possuem mais de um coro, não é? Mais de um, de diversos formatos. Foi nesse sentido que, na época, a PROEC indicou a retirada do caráter estratégico deste projeto. E, obviamente, sendo a área responsável pela qualidade de vida cultural dessa comunidade, também pensou num modo de não deixar a comunidade desamparada dessa modalidade artística. Por isso, que para esse PREC nós propomos a indicação de um novo curso sob tutela da PROEC, que possa atender com mais capilaridade, que possa atender com mais multiplicidade aos interesses da universidade. Não estou dizendo que o projeto da professora Ana e do professor Pedro tem mérito menor. Nossa leitura é que poderia haver um outro formato que atendesse nesse momento histórico da UFABC, nesse momento histórico financeiro, nesse momento histórico de ausência de locais adequados para a realização de um coro oral, de uma orquestra. Nós não temos locais adequados para receber esse tipo de coisa. É nesse contexto histórico que a PROEC entende que um outro coro poderia ser proposto e entendido como estratégico. Sem, no entanto, tirar o mérito de todas as atuações que o professor Pedro e a professora Ana conduziram até agora. Mas nesse contexto histórico, a nossa proposta é um outro formato de coro. Com relação à modalidade de contratação, entendemos que a continuidade técnica, a continuidade financeira do projeto é fundamental para a construção da tradição. Por isso mesmo que nós defendemos que seja um projeto sob tutela da PROEC, que a PROEC, como área, tem mais seguridade, mais constância do que a disponibilidade de dois professores. Então, é por isso manter, tendo em vista aí no horizonte continuidade, muitos e muitos anos de um colega, a que a PROEC propõe um outro curso sob tutela da área. É muito provável, gente, que se for escolhida a modalidade de contratação, a licitação, se for, o próprio maestro seja o vencedor. É muito grande a chance disso acontecer, gente. A gente está falando aqui com vários administradores de experiência. É muito grande. A PROEC tem isso em vista. Né? A chance do Roberto ser o vencedor da licitação é alta. Só que isso não pode ser colocado aos nossos lados, porque a gente trabalha dentro de uma legislação. Tá? Outro ponto que foi extremamente questionado aqui, a PROEC tem uma área técnica com servidores técnicos especializados em cultura. É óbvio que a PROEC sabe que um maestro tem limitações próprias da sua formação. O que foi proposto ao coordenador da UFABC, que foi negado, é uma única apresentação parceira com todos os outros projetos de coro que nós temos voluntários na universidade. E muito nos surpreendeu que foi, né, que tenha sido pelo projeto, a parceria para uma única apresentação para um projeto que é voluntário, que é conduzido voluntariamente por outro maestro aqui na universidade. Então, é óbvio, a gente sabe que não se pode misturar todas as técnicas e modalidades de formação, mas algum grau de transversalidade o projeto tem que ter, que é um projeto de altíssimo, é muito dispendioso, hoje monetariamente falando para a PROEC. Por mais que pareça pouco, R$4.000 de ele é extremamente dispendioso para a PROEC, porque nós abrimos mão de outras modalidades artísticas para financiar essa. se nós abrimos mão de outras modalidades artísticas, ela tem que atender o máximo possível aos interesses da universidade. E tendo aí, tendo nesse sentido, né, conduzido pela PROEG, nós entendemos que será possível alcançar um equilíbrio entre a seguridade legal, entre o interesse institucional e entre o momento histórico que a PROEG tem. Hoje ainda nós não temos o golpe cultural do nosso posto de orquestra, do nosso 10 mil metros quadrados. Em breve teremos. Será um outro momento histórico e provavelmente nós rediscutiremos essa pauta. Hoje, pessoal, o cordão vai ser ensaio, salinha, ensaio, um auditório, prepare em São Bernardo. Tá? Então, assim, precisamos equilibrar isso. Tem que orçamentar com o momento histórico. Tá? Então, reforço minha proposta de retirar o caráter estratégico deste projeto, o que não impede o projeto de acontecer. Isso fica claro. Todo o professor Pedro e a professora tem total liberdade para conduzir e continuar com o projeto. Nós propomos um coro, sob tutela da PROEC, justamente da PROEC, mais condizente com o atual momento histórico.
Qual seria o bom formato desse coro?
Um que atenda mais, que caberia mais relações, que seja mais transversal, que atenda com mais.
A prática, assim, no dia a dia, como seria? Em quais ações ele tem que atuar? Vocês fizeram um projeto específico que fala sobre isso e possa passar para a gente?
Nós podemos fazer.
Nós não temos um projeto. A gente não veio aqui com uma proposta.
Exato.
De proposta pronta. A gente está se baseando na sugestão de alguns membros daqui do SEC para trazer uma proposta viável para que os demais membros
tenham análise. Foi uma cobrança da ideia, né? Porque na verdade é isso. A discussão da pauta é: vai tirar ou não vai tirar, vai ser estratégico, não vai nesse projeto ou não. Ah, seria outra pauta para um outro momento.
Acho que uma ideia viável.
Inclusive, eu acho. Um minutinho. Só
para a professora Ana e o professor Pedro, para se querem fazer, se a PROEG quer fazer um foro visceral, um SBC, enfim, várias outras coisas, nem conversar, já que eles estão há 5 anos. Trabalhando no coro, especificamente no coro, dedicados ao coro, né? Eu acho que já eles poderiam pedir informações deles para que essa transição fosse feita ao longo dos anos. Eu acho que seria uma coisa interessante para os dois lados. Se já quer transicionar para a PROEC, então transiciona de forma. Faz uma transição linear.
Não é a intenção da PROEC. Não é a intenção da PROEC. É tomar o projeto da Ana Lupeza. Porém, no ano passado, esse mesmo conselho, esse mesmo comitê, decidiu que aquela proposta não continuaria tendo o caráter estratégico. Apesar disso, nós reservamos no nosso orçamento R$ 35 mil, né, então já com uma correção em relação ao ano passado de 30 mil, né, que está sendo aplicado neste ano 2019 para 2020, passando de 30 mil para 35 mil, para a contratação de um maestro. Isso com a perspectiva de não extinguir a manifestação artística a coro na UFPC. Então, nós tínhamos esse indicativo. Caso não fosse reapresentada a proposta, fosse apresentada outras propostas para coro, a nossa ideia seria uma contratação de serviço para atender qualquer atividade vocal proposta, desvinculando da ação da proposta do projeto apresentado. Então, assim, a gente já estava pensando em possibilidades de manter a manifestação artística. Não necessariamente como uma ação própria da PROEC. Nós não temos uma proposta pronta para apresentar aqui. Foi proposto por membros aqui do SEC que a gente está avaliando que é possível, tanto que eu poderia me comprometer a trazer uma proposta construída para uma próxima sessão. Inclusive, eu acho que poderia ser algo diferente. algo institucionalizado pelo SEC e que não fosse necessariamente dependente da, da aprovação ou não do, do gestor do cargo. Porque nesse momento eu estou como gestor na, na PROEC. Então eu entendo, para mim, eu sou simpático à manutenção de um coro na UFABC. Pode, em algum momento, numa troca de gestão, a outra gestão não entender dessa forma. Então eu me preocupo também. Não somente para esse momento, mas para o momento futuro. E eu acho que a gente precisa institucionalizar. E poderia institucionalizar através de um ato do, do, do SEC, e eu não sei exatamente como é que seria o modelo para isso. Não sei como se encaixaria essa, essa, esse, essa, né, essa situação, essa, essa entidade dentro da PREC ou dentro da UFABC, eu não sei exatamente. Até então, o que a gente tinha era projeto registrado, apresentado e editado. É, pode continuar a existir, a apresentação. Então, nós devemos abrir o edital, dependendo de como vai ser o orçamento. A gente vai ter certeza agora no final de agosto, para setembro, quando a gente abra editais para o ano que vem. As propostas podem continuar a existir. O que a gente está vendo aqui, por uma sugestão, é que pode haver uma institucionalização maior de uma entidade coro da FBC. Isso a gente não tem a proposta. Então, assim, nesse momento não tem como apresentar alguma coisa, não tem como apresentar alguma coisa assim, nós temos essa proposta. E o que está em pauta aqui é manter ou não o caráter estratégico da proposta apresentada pela sob coordenação do professor Pedro e do professor Ana. Então, isso é o que está, neste momento, em discussão. Desculpa, Raquel, você está
respondendo. Eu acho que esse é o ponto, né? Então, o meu olhar como uma pessoa que representa a comunidade do ABC, né, aqui é primeiro entender o que é um caráter estratégico, eu já entendi, tem a ver com a questão da continuidade. Agora, como você mesmo disse, né, por que que essa linguagem, por que, né, embora todo mundo fale que ninguém está questionando, eu estou questionando, por que que esse formato ele é mais importante do que outros, essa linguagem cultural, né, porque a música, a cultura, toda a fruição artística, ela é fundamental para o desenvolvimento de uma região, de uma universidade, isso eu entendo. Agora, dentro de todas, porque essa é mais importante, isso eu não entendi, né, como uma pessoa da comunidade. E por que que o coral precisa estar, que eu acho que é esse talvez o debate, precisa estar, digamos assim, vinculado a essa pró-reitoria. Se é um coro da universidade, que seja um coro da universidade. Porque se o que vocês estão falando é um projeto que vai ser discutido, digamos, periodicamente, inclusive, porque mesmo sendo estratégico, o caráter estratégico vai ser sempre rediscutido, é isso que eu entendo, né? Pela questão regimental. E eu acho que é isso, é avaliado. Eu acho interessante que isso seja feito, né? Entender toda a importância da continuidade de trabalhos artísticos, mas se nós estamos num comitê de extensão universitária de cultura, né? Eu acho que um conselho precisa reavaliar a continuidade dos projetos. Então, para uma discussão como essa, é importante entender, e aí já foi discutido, o que é estratégico, ver quais são os outros projetos estratégicos, né, para a gente entender. E até para a gente pensar que talvez existam outros projetos mais importantes no sentido de continuidade e que não estão sendo debatidos. Então, eu, como conselheira, precisaria de mais informação para poder construir com vocês um caminho que seja mais efetivo. Né? Uma das coisas que eu observei, por exemplo, e essa é uma crítica, não é só esse projeto, é a outros projetos, o ABC tem 7 cidades. Né? Então, parece que não é só Santo André, né, que precisa ser contemplado, por exemplo, com um projeto como esse, Paranapiacaba, Assis, Santo, né? Então, eu sou de Mauá, nunca ouvi, pode ser, né, que eu não tenha conhecido essa experiência. Frequento, né, Rio da Serra, frequento Ribeirão Pires, não tenho notícia de uma, digamos, organicidade dessa ação nessa cidade. Então, eu questiono se é estratégico, se tem uma vinculação com a extensão, precisa ser dialógico com a região. Esse é um dos critérios, né? Posso estar falando um monte de bobagem aqui, né? Mas eu acredito que para discutir estratégia de um projeto para continuidade deles, está faltando elemento do, do periférico, tudo que envolve considerar um projeto estratégico. Não somente esse, mas o caráter, né? Critérios.
As outras ações estratégicas da PROEC são a Escola Preparatória da UFPC, que oferece anualmente 633 vagas para preparo para o Enem, exclusivos para alunos de produtos de escola pública, o UFPC para Todos, que recebe na UFPC anualmente cerca de 5, 6 mil alunos, dependendo do ano. Bom, principalmente alunos de ensino médio, né, porque o foco principal apresentar as atividades da UFPC, os cursos da UFPC para a comunidade, e o Conexão, que é o congresso de extensão da UFPC. Então,
envolve quantas pessoas?
Média, ajuda a gente.
200 pessoas.
200 de barra. Não aqui em
que me fala.
Que é o número.
Com apresentação de trabalhos de outras instituições, todos os estados. Então, são pouquíssimas ações que são consideradas estratégicas.
Então, são quatro, né?
Exato.
É só uma coisa bem pontual, você mencionou sobre as outras cidades da região do UFC. A gente tem buscado expandir para além de São José do Grande. Este ano, a gente está negociando o agendamento de aulas de uma apresentação em Ribeirão Pires e em São Caetano, na Fundação das Artes São Caetano. Isso está, a gente tem esse objetivo de pegar para a gente, mas só trabalha isso se vai uma vez. Se vai bem com o tempo, com os contratos e tudo mais. Esse ano, estamos negociando fazer apresentações em Ribeirão Pires e em São Caetano. Além de outras que a gente já tem internas e externas. Tá? Então, a gente tem como objetivo de fazer essa exposição também.
Eu não acho que é a apresentação, mas é envolvimento dos munícipes para participar da
ação. Começa assim, né?
Ah, sim.
Começa com a apresentação. É legal, existe o corpo da FPC.
Tem que estar aberto, nenhum. Há quanto tempo existe o corpo?
Voltar em 2014 entrou na PROEX, na época PROEX em 2015.
Se vocês quiserem, eu tenho aqui impresso o material.
Foi
disponibilizado no e-mail também, mas
quer dar um pouquinho, né? Mas eu já vi.
Você está questionando sim. Então, você está ignorando todos os resultados. Então, eu acho que seria interessante sim existir um novo formato, que isso é uma pergunta para a EF, temos variados termos, mas por que não fazer nesse novo formato pautado nesse foro? Aí, por exemplo, que ela citou bastante interessante, né? Vamos estender as apresentações para mais municípios do ABC, né? Aí você já está colocando uma meta a mais para esse foro. Mas será que não tem como esse foro que já existe conversar com essas demandas? Esse conceito está colocando aqui agora, será que precisa realmente acabar com tudo aquilo que a gente vê? Então, será que não tem como...
Mas isso não vai em pauta acabar, né?
É se não, não, não.
Não.
Eu, estou aqui fazendo uma previsão prática do que provavelmente vai acontecer. Né? Acho que isso daqui é para todos. Né? Ou não. Mas eu acho que esse seria o ponto mais interessante. Né? A gente tentar conversar, tentar produzir, né, esse novo formato com o que a gente já tem. Porque eu acho que o trabalho desse conselho deveria ser de garantir a sobrevivência do projeto, não de acabar com isso, sabe? De acabar com esse formato. Sabe? Eu acho que acabar com esse formato é algo um pouco violento do projeto. Por que se não remodelar esse projeto? Por que então a gente dá mais estrutura para esse projeto? Né? Para a gente conseguir, por exemplo, atender mais cidades, a gente precisa também de mais estrutura. Né? A gente não vai conseguir fazer isso com menos estrutura, ou seja, deixando de ser essa estratégia, a gente jamais vai conseguir atender a outros municípios. Então, essa é a minha opinião.
Bom, com relação ao que a gente está falando aqui, que a gente tem vários problemas administrativos com esse projeto, tá? Então, ele vai desde demora para entrega de documentação para a gente conseguir fazer a contratação. Porque isso, há uma demora de entregar a documentação, depois disso se recai culpa. A PROEC não conseguiu contratar. A PROEC demora para fazer, tá? A questão, outra coisa, a gente já fez várias orientações de como proceder, inclusive a questão de listas de presença, de controle de horários, isso foi uma orientação nossa. Porque nas outras contratações, em nenhum na nota fiscal, a gente não tinha como saber aquela quantidade de horas com que a gente tinha feito naquele mês. Porque não tinha um processo, nenhum relatório, não tinha lista de presença, a gente não sabia quantos alunos estavam sendo alunos, comunidade, no caso. A gente não sabia quantas pessoas estavam sendo envolvidas naquele projeto, sendo que é um dos projetos que a gente aportava na maior recurso. Tá? Então, só tem essa lista porque a gente exigiu. Então, a gente deu várias orientações, tudo. E a questão também, uma das orientações, uma das questões que foi falada no último, no SEC, quando foi decidido, que deixaria de ser estratégico, que até a questão que foi conversada a respeito de ter off-break a cada apresentação. Tá? Inclusive, até na apresentação, na proposta, foi colocada a questão de lanche. E a gente falou assim, que a gente não tem condições de, a cada apresentação do coro, a gente fornecer lanche. A gente entende que seria uma cortesia, a gente entende que seria algo agradável, mas infelizmente a gente não tem recurso para isso. Porque a gente já aporta 30 mil de contratação, mais 12 mil de bolsistas, a gente dá toda a estrutura, embora de precária, tá? Mas a gente faz o máximo que a gente pode. A gente comprou, a gente não tinha liberação de recurso orçamentário para aquisição de bens permanentes. A gente conseguiu um recurso, a gente foi lá e comprou dois pianos para atender o coro. Então, esse projeto, em nenhum momento, a PROEC deixou ele de lado. Então, sempre a PROEC quis sempre levantá-lo. Tá? A questão dos lanches, a gente foi falado que a gente não teria condições de. A gente não tem condições. Teve um evento aí que foi o nosso último conexão, onde a gente tinha conseguido, acho que pode ver, para 30 pessoas que teriam só para quem, para as autoridades que estariam lá participando. O coro chegou, falou que queria participar. A gente falou assim que não, que a gente infelizmente não daria para todo mundo. Né? Então daí houve uma condição assim, não sei o que eles acharam, uma questão, daí a gente conseguiu uma garrafa de café, conseguiu uma bolachinha que a gente conseguiu pela própria equipe lá. E depois, dias depois, a gente recebeu um e-mail falando assim que a apresentação do coro, que uma coralista passou mal por hipoglicemia porque não tinha um lanche, e que a apresentação dos coralistas depende desse cumprimento do lanche. Então, esse é mais um item que a gente fica meio receoso no caso da contratação. Por isso que a gente fala, a gente não quer terminar com o projeto do coro, com a contratação do coro. A gente quer remodelar.
A
verdade, vocês querem ser as pessoas que estão por para vocês se assumirem por isso?
Não. Inclusive, você tem que ser bastante ético. Você tem que ser bastante ético. O projeto é deles, eles têm direito de continuar na mesa. Nós propomos outro.
Só
um minutinho, por favor, tenta escrever.
Eu preciso, vocês estão vendo as perguntas que eu vou fazer, os apontamentos que a professora fez. Vou tentar ser breve. É o seguinte: as críticas que ela colocou são válidas, no entanto, é preciso dizer que tentamos responder e ajustar os sentimentos a essas críticas. Porque essas coisas foram colocadas nesse relatório do Gabriela, isso no ano passado. Eu entrei na coordenação, em parte, para ajudar a resolver esses problemas. Em parte. Não fui só por causa disso, tinha outras questões relacionadas à educação profissional, no meio do jeito da gravidez profissional, que a gente puder participar, eu aqui em parte por causa disso, mas também em parte. Para fazer uma revisão da gestão do projeto. Né? E a gente buscou fazer ajustes nessas demandas que visam a prestação de contas do foro, inclusive no caso de haver alguma auditoria do CPCU ou algo assim. Né? Então, lista de presença. Agora, a gente buscou uma evolução do formato da lista de presença. Agora, a gente faz a contabilidade de presença. De maneira milimétrica, são enormes, todas as aplicações de recursos estão passando as sessões escaneadas, agora elas estão com os nomes digitados para ficar absolutamente claro quem participou, em qual ensaio, qual apresentação. Tá? Então, esses ajustes foram feitos, estão sendo feitos. Tá? Então, os relatórios de prestação de contas deste ano estão seguindo essas. Então, esses ajustes, esses problemas que foram colocados nessa reunião de fases foram abordados, entendeu? Em parte, treino aqui para ajudar a lidar com essas questões, para mudar um pouco essa gestão. Isso é uma coisa importante, inclusive para agilizar também, toda essa parte de informatização, banco de dados, para agilizar a prestação de contas, isso é uma coisa. Sobre a demora de elaboração do projeto para a contratação. Isso é uma coisa inerente devido à composição orçamentária do projeto, que envolve não apenas a aporte da PROEC, mas dos centros. Depende, portanto, da aprovação orçamentária dos centros, que acontece que depende do prazo deles. Enquanto não tem essa aprovação de aporte orçamentário, não é possível elaborar o projeto, a gente não sabe qual dinheiro a gente vai ter, a priori. Sem essa aprovação, não tem como fazer isso. Este ano, a coisa está melhorando, porque os centros estão discutindo orçamento agora e não vão deixar de esperar para fazer isso no começo do ano que vem. Então, agora, será possível elaborar o projeto de correção mestre com mais antecedência. Por quê? Porque os centros vão decidir o aporte com mais antecedência e isso nos permite elaborar o projeto antes. Isso não é o projeto antes. Não era possível antes por causa da composição sanitária, que tinha que ser decidida antes. Tá? Não era possível antes, agora vai ser. Era um problema? Era, mas era um problema que não dependia só da gente. Né? Sobre a questão do lanche, eu acho que tem uma pequena imprecisão para vocês corrigir. Sim, não havia essa coisa do lanche de não haver dinheiro, é uma coisa que a gente. Tenta que seria bom ter os cursos necessariamente tem, mas a gente entende que nem sempre tem. Agora, o que houve nesse caso específico da Comissão Franciana, eu preciso dizer que houve um acordo prévio que não foi cumprido. Neste evento específico.
De acordo. Com quem você fez?
O maestro conversou com o Marcelo Schiavo, que na época ainda era membro do PROEC, e que havia esse acordo. Que não foi cumprido, foi em relação a isso. E quando há um acordo, os alunos foram buscar uma certificação. Foi uma certificação. Sim, foi pontual. Mas você levantou uma crítica pontual a esse evento que eu mandei. Era uma coisa pontual. A minha crítica era um acordo pontual para esse evento.
Inclusive, o senhor colocou aqui que isso não volte a ocorrer.
Então,
sim, se houver um acordo pontual, tem que ser cumprido. É isso que eu quis dizer.
Porque eu sou a primeira vez que estou participando de reunião. Cara, seria um acordo.
Eu não quero, é uma
marginal,
eu quero deixar claro o que aconteceu.
Um choque entre um setor e os professores que coordenam o coro. Tá? Então tem uma divergência de pensamentos e de propostas que estão se trocando. Eu acho que no ambiente universitário a gente deve sentar, calmar os ânimos e conversar de forma clara, né, para que todo mundo consiga se entender e consiga principalmente se integrar. Né? Eu acho que eles estão defendendo, também que o PROEC, o Conselho, a cultura que é um coro, os professores que coordenam o coro também que é um coro, e a ideia seria, por que não a gente propor uma reunião entre os interessados em promover o coro para que a gente chegue no consenso? Porque agora eu acho que tem uma diferença muito grande. Eu, como conselheira da PROEC, representante da PROPES, eu defendo que ele continue sendo um projeto estratégico, que ele seja considerado um projeto estratégico até que uma nova proposta seja feita para a continuidade de um coro formatado nos moldes que seja visceral para a UFABC. Eu defendo essa proposta. Tá? Uma proposta bem montada, bem caracterizada, e que tanto a cultura, o setor de cultura, quanto os professores que estão coordenando o coro hoje, né, que já tem, a gente tem que pensar que tem 100 pessoas, para que essas 100 pessoas não tenham vazado outras pessoas no coro, para que a gente sente e converse de forma moderada uma proposta que seja igual para todo mundo. Então, essa é a minha ideia de tentar fazer com que as coisas fiquem de uma forma terminem de forma bem para todo mundo. Então, acho que eu estou vendo que tem um conflito muito grande entre os dois lados.
Carlos? Só para complementar, é bem discussão.
Sim.
Primeiro, ela tem uma trinca, tem uma linha entre as partes. Isso que eles insistem em dizer na questão de ressaltar a parte administrativa, eu repito, é possível contornar sim legalmente essa questão. E se for abrir uma licitação, tem que ter um critério muito bem definido, sob pena de prejudicar fundamentalmente a continuidade do grupo. Isso é ponto pacífico. Então, feita essa ressalva, dito aí, pedindo que as pessoas me erram. Aqui é que os ânimos aí, eu acho que é possível encaminhar a proposta dela, porque os interessados sentarem para chegar a uma solução comum.
Eu acho que a gente tem que pensar que somos todos do FBC, até terminarmos de estar no FBC, somos do FBC, temos que pensar no bem comum da FBC. Somos todos profissionais e docentes, e terrais, e alunos da FBC. Então a gente tem que parar de querer entrar em atrito. Antes de começar, a gente tem que pensar, calma, vamos lá, e agora a gente senta, o que você quer, o que eu quero, como a gente pode fazer uma proposta que dá para atender a todos. Acho que essa é a ideia.
Fernando, pode ter certeza que essa não foi a primeira situação, não foi a primeira tentativa, não foi a primeira ação a ser tomada para pacificar as relações nesse assunto.
Se você quiser, eu posso ajudar e contribuir com você.
Sim. Eu queria dar meu depoimento para o técnico da PROEC, embora não tudo seja, se estivesse ligado diretamente ao projeto, ao trabalho com a imagina de extensão, de dar uma certifica, mas eu tenho acompanhado, né, com colegas, com gente, como conselheira, né, no SEC, todas esses problemas que acontece com esse projeto específico durante esses 5 anos. Então, como o professor Leonardo falou, não se trata de um momento em que os técnicos queiram entrar em atrito, ou não estejam pensando nos alunos, ou não estejam pensando na comunidade, não estejam pensando na importância de atividades culturais da universidade, muito pelo contrário, né? Porque a gente observa no dia a dia um caixa muito grande, inúmeras tentativas de se sentar, de se conversar e inúmeros problemas que continuam acontecendo. Então, assim, há um desgaste, sim, há um atento, sim, que a gente tem que tornar as pessoas convidadas, sem ser explicitadas, para que eles comecem a começa a lidar com eles de verdade, adequadamente, né? Existem questões administrativas que não são apenas a contratação do maestro, existem uma série de outras questões no setor de questão de compras, limitações orçamentárias e ilegais, né? Quando a equipe coloca isso, está falando com conhecimento de causa, né? E, então, deixar claro que não é uma crise que está acontecendo agora. São 5 anos em que eu tenho presenciado, né, como colega e como conselheira, problemas atrás de problemas, tentativas de solução, encaminhamentos, propostas que não conseguem surgir de efeito. Como o professor já falou, não é uma coisa recente, não é só esse depoimento.
Então, a minha boca até agora, né? Eu só estou ouvindo e eu queria fazer só uma pergunta antes de fazer um comentário. Quem fez a solicitação de reconsideração?
A professora Silvia.
Tá.
Silvia Lota.
Então é assim.
Todo compromisso que eu poderia participar hoje.
Não, tudo bem. É só para saber quem conduziu o debate inicialmente, né? Então eu tenho a impressão assim, eu vou me apoiar um pouco na fala da Fernanda, que eu acho que já deu o que tinha que dar hoje, né? Eu acho que assim, né, já deu, vamos pensar numa discussão num novo momento, porque assim, quanto à PROEC, tira o caráter de direcionista do projeto, na minha opinião.
Estratégia,
na minha opinião, está dizendo assim, olha, precisamos conversar. Eu senti isso agora de tudo que foi falado. Olha, precisamos conversar. Então, eu vou tirar, vou chamar você para conversar. Então, é bem isso que a Fernanda falou. Eu acho que houve aqui uma lavagem de roupa suja, né? E precisa, de fato, vocês conversarem para depois. Precisa de fato vocês conversarem para depois a gente tentar achar um caminho. E eu acho maravilhoso isso que acontece. Normalmente a gente não te conselha, é aquela chatice. Né? A gente não consegue interpretar direito. Né? Se o conselho fosse bom, quem dava? A gente não consegue expressar. E hoje foi a primeira vez. Eu vi o conselho se expressando, eu fiquei calada, porque eu estava precisando ouvir, né? Até porque deu para perceber que quem estava falando era eu, que eu não tenho tanto a ver, né? A gente está só te ouvindo, mais ou menos. Eu acho maravilhoso o que aconteceu, acho um passo assim, enorme que o conselho está dando, porque está voltando realmente para tentar achar o equilíbrio. O desequilíbrio está notório, nós precisamos achar o equilíbrio. Eu acho que tem que tentar conversar, sim. Tanto para ajustar questões que realmente precisam ser ajustadas, questões administrativas. É tipo assim, olha, está faltando vocês fazerem tal coisa, mas não vai juntando essas pecuinhas, chega a hora e fala, quero juntar. Então vamos tirar o caráter para chamar para conversar. No fundo, o que eu senti é isso, ó. Vamos dar uma puxada nas orelhas aqui que a gente quer conversar. Então sempre em conversa. Da linha da Fernanda, e acho maravilhoso, de novo, apoio. Foi a primeira vez que eu da linha, que realmente foi, sim, bem expressiva, né?
Mais alguém gostaria de fazer a sua palavra? Eu
queria só para expressar um pouco sobre essa opinião da professora. Eu percebi agora que desde o começo a gente foi tangenciando o problema, né, falando de outras questões, e só agora a gente chegou realmente no problema de fato, que é o relacionamento, que é a desconexão, né, que existe entre aqueles que trabalham administrativamente na nossa que trabalham na PROEC e quem está construindo esses projetos. Né, e isso é realmente muito importante, porque é realmente desgastante você trabalhar de forma precária, lógico que é. Lógico, desse eu entendo vocês. Né? E
Eu gostaria agora de até pedir desculpas pelo lado dos coralistas em relação ao coffee break. Os que foram até lá para comer o coffee break, foi avisado para a gente que teria o coffee break. Então, todo mundo que foi lá.
Olha o constrangimento.
Então, todo mundo que foi lá, né, foi achando que todo mundo podia comer, mas ninguém sabia. Então, realmente, eu acho que falta, né, um vínculo maior entre os dois lados. Né, que não está acontecendo. E a gente tem que perguntar por que não está acontecendo. Quem não está querendo ouvir? Né, quem não está querendo acatar uma palavra muito pesada? Mas quem não está querendo entrar em consonância? Quem não está querendo ir junto? Né, para a gente... Eu vejo que agora que a necessidade real, a necessidade real que eu estou inventando nesse momento, é que há uma necessidade de se trocar a maneira em como está sendo gerido o projeto. Eu vejo que a questão do corpo funcional não é nem essa, nem isso que a gente está discutindo. O que a gente está discutindo é o funcionamento. Então, eu acho que deveria ser a partir de agora, não sei até como essa reunião vai, mas deveria ser esse o foco. Né, como esse corpo vai funcionar. Né? E assim, de outro lado, preocupa que se há, né, uma estratégia de 5 anos para reverter isso, primeiro temos que admitir que ela não funcionou ou não está funcionando, são 5 anos. Que postura a gente poderia ter? Seria melhor para os dois lados?
Só fazer um esclarecimento: os recursos para a coffee break, os recursos da universidade como um todo, estão se tornando escassos desde 2014. Ano a ano a gente está tendo corte em cima de corte, a gente está tendo que cortar uma série de coisas que às vezes parecem ser acessórias ou não, mas não são. Limpeza foi reduzido, segurança foi reduzido, transporte foi reduzido, bolsas foram reduzidas, foi reduzido uma infinidade de coisas que a gente conseguia prestar para a nossa comunidade. Coffee break é algo que está sendo reduzido cada vez mais e nós conseguimos, quem gera isso é a reitoria segue para as áreas, né? Então a gente tem ali uma cota para usar e a gente tinha conseguido aquele coffee break porque nós tínhamos duas convidadas, deputadas, mais a reitoria que iam, que a gente estava participando da mesa de abertura. Então, esse coffee break a gente conseguiu por conta disso. No dia seguinte, de manhã, nós levamos o café da manhã. A gente fez o café da manhã comunitário. Nós levamos. Eu passei na padaria, eu também levei minha coisa para lá. Todo mundo da equipe tirou o dinheiro do bolso para botar o coffee break lá de manhã, porque a gente sabe como é importante ter um momento de confraternização. Mas foi no nosso bolso que a gente fez isso. Então, assim, não é má vontade nossa, não é assim uma coisa pessoal. Realmente não temos condições de bancar lanche para os coralistas. Seria perfeito, seria excelente que a gente pudesse bancar isso, mas não temos condições de financiar.
O que infelizmente acontece é que essa imagem, né, de que a gente não se preocupa é que acaba chegando não só da Proec, mas de qualquer instituição pública. Né? A gente não está se importando com vocês, por isso que a gente não vai dar. Então, nesse sentido, deveria ter uma melhor comunicação e chegar, né, até os coralistas. Né? O que realmente está acontecendo? A gente não vai ter coffee break por conta disso.
A gente não tem condições. E esse ano a gente não tem coffee break nem com nossos palestrantes principais, que são os top, né? Que são professores de fora, não, são professores de empresas importantíssimas. E a gente tinha uma verba de 15 mil reais, né? Então a gente tinha essa verba. E o Rafa passou semana passada pra gente que essa verba foi extinta, a gente não tem mais direito dessa verba. Então assim, a gente não sabe mais o que fazer. Então coffee break é uma coisa muito, muito difícil, tá? Fazer um café comunitário. Uma garrafa de café, duas garrafas de café, a gente consegue passar o café e entregar, mas a comida mesmo é cara, custosa, né? Concordo com vocês sobre a questão de custeio de café, de copo leite, uma coisa muito cara. Eu acho que quando a gente proposta aqui, mantém a minha proposta, a minha ideia de manter, mas eu gostaria, se tivesse uma questão, eu vejo que tem um atrito claro, real, né, que tem que ser extinto, tem que ser acabado esse atrito, porque a gente tem que pensar em comum. Né? A gente pensa, claro, diferenças existem, mas a gente tem que tentar encontrar um senso comum aqui. Eu me proponho como mediadora da situação, tá? Se precisar de mediador, eu me coloco como mediadora para a gente conseguir conversar. Porque às vezes você coloca uma sala, os dois conflitosos, sem o mediador, não vai. Né? Acho que vai acabar se matando ali na conversa. Quando a gente começa uma reunião, a reunião atinge um ponto onde começa aquela coisa do eles falaram, nós fazemos, nós falamos, aí a gente tem que realmente reunião para Deus que tinha que dar. A gente tem que sentar, conversar para ver quais são as melhores alternativas para resolver o problema. O problema tem, já foi mostrado que existe um problema. Né? E eu vejo que claramente todas as pessoas que estão aqui entendem que o coro é uma coisa importante para o FBC, é uma questão que. Mesmo ela não sendo mais estratégica, ela é uma ação realmente estratégica para o FDC, todo mundo aqui, os próprios, o SEC já concordou com isso, mas existem questões administrativas por trás que têm que ser arrumadas, né? Conversadas e organizadas. Então, eu acho que a gente tem que sentar, conversar para resolver todas essas situações.
Só um esclarecimento. Quando eu disse que a imagem chegou até nós, foi de que a Proec não queria disponibilizar, em nenhum momento eu disse que foi isso que a coordenação nos disse, pelo amor de Deus. O que dizer é que nesse processo de comunicação, o integrante final subentendeu naturalmente isso, tá? A coordenação jamais disse.
Mas então, esse que é o problema. Nós todos estamos trabalhando do mesmo lado. Não tem nenhum lado contra o outro lado. Nós estamos sempre trabalhando do mesmo lado. Entretanto, às vezes, algumas pessoas entendem que a gente não está trabalhando do mesmo lado. Desconfiança da atuação de algumas pessoas em relação a outras pessoas. Eu não sei de onde vem isso, mas, né, como se diz, não é da coordenação, vem, aparece, mas estamos todos trabalhando do mesmo lado, né? Mas parece que às vezes não fica claro isso. Silas,
por favor. Só quero, assim, sugerir ao conselho, eu não sou membro desse conselho, né? Já tenho pedido a palavra para cima. Mas sugerir que se considere histórico. Eu acho que hoje aqui se montou uma situação em que montou uma situação de defesa e de ataque do Alcorra, aparentemente disso, né? No júri. Tipo isso. Eu acho que, assim, a decisão, como vem apontado para a Viva, Priscila, a decisão lá em 2018, ela se baseou numa série de aspectos. Não é a primeira vez que a gente está se debruçando sobre o tema cor aqui. Não é a primeira vez que isso é explicitado ao CEP aqui. Não é assim, a gente não está trazendo uma coisa aqui, uma coisa que a gente não pôde resolver lá embaixo no nosso setor. A gente fez isso diversas vezes, olho no olho. Né? A situação que virou um constrangimento na conexão, ela foi dita, inclusive, uma das vezes por mim. Não apelar, infelizmente, ela não vai ter coffee break. Né? Eu até avisei um pouco antes de alguns amigos meus, falaram, vamos ver o que vai dar para tentar fazer. O que vai dar para fazer. E o que deu para fazer foi a garrafa de café. Né? Infelizmente foi o que deu para fazer e foi comunicado várias, diversas vezes. Né? Assim, de novo, eu reforço a sugestão. Considere a história. Acho que a fala da Mária, a fala do Raio, né? Inclusive, me sinto representado por ser representante da categoria dos técnicos, me sinto representado na fala deles porque eles estavam aqui durante todo esse histórico de discussão sobre o corredor acontecer. Essas dificuldades elas não são de hoje, elas vêm elas continuam acontecendo, por mais que as conversas também continuem acontecendo. Então, assim, considerem histórico, venham ao SEC sempre. Né? Esse espaço de discussão é um espaço perene, ele não é hoje que está acontecendo, ele é sempre. Né? Considerem esse histórico na decisão de vocês. Né?
Documentos.
Documentado.
Ninguém completa as formalidades. Tudo que foi dito aqui está documentado. Inicialmente, no SIGA, em pausas, em atas do SEC, não é coberto, formalizado.
uma pena que, assim, na verdade, acho que todos os docentes que têm contato com esse conselho, com esse comitê, têm sempre a impressão, e de fato, queria que a gente coloque isso na nossa forma de trabalho, que nós trabalhamos pelos projetos. Nós estamos ali para sempre conversar, a gente sempre se coloca à disposição, fala, professores, passem na Proeb, vamos conversar, vamos ver a melhor forma de encaminhar os projetos. Eu não sei se sabia com a nós, não sabia o que vocês eram, mas vocês dizem assim, claro, a gente está ali para conversar sempre com alunos, com bolsistas, né? Sempre à disposição para colocar a melhor forma de praticar as ações de cultura e de extensão. Então, assim, né, se é isso que chegou para vocês, que triste, que infeliz, porque essa imagem que, de fato, a gente não tem, nem frente aos docentes, isso eu posso falar com muita segurança e modéstia à parte mesmo, né, falando em nome da equipe. Né, a gente não tem frente à comunidade acadêmica da UFPC.
Em parte, eu
orientando
o professor
Ricardo,
eu também isso, é uma pena que parte desse conselho seja muito novo. E eu estou aqui já há bastante tempo, fui e voltei várias vezes, e assim, há alguns anos que essa discussão do curso chega aqui, exatamente pela nossa forma de administração, que tem sido bastante ruidosa. É uma pena que, inclusive, quando você começou aqui, eu estava no conselho também, quando você se apresentou a primeira vez, e faz muito pouco tempo isso. Mas essa, as reclamações que eles têm em relação à parte administrativa, e aí eu vejo como técnica, eles podem ser auditados e tem bastante coisa administrativa que tem problemas. E assim, em relação ao curso estratégico, eu também defendo, sempre defendi o curso estratégico. O que eu gostaria é que a PAE fizesse um projeto até para a gente poder analisar, porque eu acho que pode levar os cursos, inclusive para vocês. Mas eu acho que seria interessante que a PAE trouxesse uma nova forma, um novo projeto, que a PAE esteja bacana, porque eu acho que tem. Quando fala. Tem que ser da UFPC, infelizmente não é o reitor que vai gerenciar isso, para ficar numa área, e que seja na área de cultura, que eu acho que é o lugar mais adequado. Então, que traga um novo projeto de cultura, de um coro, e que vocês veem que, normalmente, como podem todos os anos ficar, ele vai deixar de ser estratégico, assim, ele vai deixar de contar com 15 mil reais de até 76 anos, que vai ter. Mas, assim, ele não está, ninguém falou que ele vai deixar de existir. Ele só vai participar de uma outra forma de encaminhamento. E que seja feito mais um, como tem um quanto sempre.
Eu tenho uma dúvida. Posso tirar? Só para ter um entendimento. Então, o desejo da PAEC seria seguir um modelo administrativo. Como que é? Qual é a exigência da PAEC? Porque eu ainda não entendi.
Você é um padrão da PAEC.
A PAEC não tem uma proposta.
Ainda.
A PROEC está sendo demandada a apresentar uma proposta. Tanto que o meu encaminhamento, neste momento, seria de encerrar a discussão de hoje, que esse assunto permanece na pauta, e a gente volta na próxima reunião, a gente volta com outros elementos. O documento que a Gabriela citou, que foi analisado no ano passado, e que não foi enviado junto, mas a gente vai juntar outros documentos que a gente encontrar e entender que seja pertinente para análise também. Uma proposta que está sendo demandada pela Vara, no meio do Ministério, que a gente vai elaborar e apresentar. Mas não sabemos ainda exatamente como vai ser essa proposta. Não existe essa proposta.
Como fica a questão dessa orçamentada, por exemplo, na contratação do maestro, que ultrapassa os 15 mil? Então, deixando de ser um projeto, se vocês falam, estratégico, esse orçamento do cara, como ficaria a contratação? Só para eu entender.
Não tem essa resposta ainda. Não existe essa resposta. Eu imagino coisas, eu penso em estratégias, né? Tenho pensado nisso. Desde quando o SEC decidiu que a proposta não seria mais uma estratégia, eu tenho pensado em possibilidades, mas nenhuma delas eu parei para sentar e montar um projeto, um processo, um projeto, mas um processo de contratação. Não, eu tenho pensado nisso. Né? Uma saída inclusive o que eu já falei anteriormente, seria a contratação de um profissional, que pode ser o Roberto, para prestar apoio de regência e condução artística para ações locais apresentadas para a Proec. Essa poderia ser uma possibilidade, mas eu não sei, ainda não existe essa proposta. A gente pode pensar em elaborar alguma coisa nesse sentido. Pode ser o mestre, então, pode ser, quando eu digo o mestre, eu me refiro ao Roberto. Né? Pode ser que seja o Roberto. Né? Não sei. Eu não posso misturar aqui as minhas convicções pessoais. Tenho as minhas convicções pessoais, minhas opiniões pessoais, mas não cabe aqui. Né? A posição de presidente do CEP.
Na questão do fundamental, então, você também considera mais possível como eu faço a parte dele. Eu sei que existem anteriores, e eu até tenho experiência pessoal com documentos anteriores, quando eu entrei para o sistema no passado, a lista de pretensão era passada a mão e ia passar por uma época. Realmente, eu percebi uma situação muito informal, mas eu gostaria também que levasse em consideração os documentos de agora. Desde que o professor Pedro Leitor veio fazendo aí, que é um trabalho milimétrico, meio perfeccionista, a gente tem melhorado muito esse documento e também olhasse também para o que ele vem fazendo desde que ele entrou, que é recente, é muito recente. Eu não consigo defender pessoas, mas cuidado, ele está recebendo aqui a bagagem de tudo que foi feito anterior a ele.
Nós entendemos.
Então, eu só gostaria de lembrar que existem, então, documentos agora que estão sendo feitos para este ano.
Eu gostaria de inclusive, aproveitar essa situação que você apontou como algo que realmente precisa ser levado em consideração. Né? Uma ação que nós queremos que seja perene na universidade, ela não pode depender de uma pessoa. A gente correu um risco do coro se extinguir caso a professora precisasse se ausentar e não tivesse o peso para dar continuidade. A gente correu um risco naquele momento. Certo? Esse é um aspecto que é importante a gente levar em consideração.
Inclusive, aproveitando esse gancho, um dos objetivos de eu fazer, não só para a demanda da questões de prestação de contas, tudo, mas assim, era uma das minhas metas para a minha gestão como coordenador, criar um mecanismo de geração de documentação comprobatória que funcionasse de maneira independente de quem estivesse na equipe. Então, esse esforço de informatizar tudo, assim, criar um banco de dados que fosse atualizável, um modelo que fosse possível ser transportado para outros anos e tudo mais, modelos de vista, modelos de tabela e tudo mais, era para gerar um modelo de gestão que funcionasse de certa forma até certo ponto, independentemente de quem tivesse na equipe. E, inclusive, a questão de você de criar um projeto de coro totalmente institucionalizado pela Proec, inclusive em caráter permanente, se eu gostaria, assim, eu sou 100% a favor, quero deixar isso muito claro, 100% a favor disso, acho que seria ótimo, isso seria, na verdade, o ideal para a universidade. E eu estou 100% aberto a transferir toda a bagagem, toda a expertise que eu construir nessa gestão para um possível coro institucional pela Proec. Eu acho que isso seria o ideal. Isso seria o que realmente o coro da precisaria ser, na minha opinião, coro da UFC. Entendeu? Então, eu sou 100% a favor de que o coro deveria funcionar independente de quem estiver na equipe. Eu me esforcei ao longo desse ano, era uma das minhas metas. Não sei se eu vou conseguir, mas era uma das minhas metas. Entendeu? E isso assim, é uma coisa que eu pretendo continuar enquanto eu estiver na equipe.
Silas?
Não,
forma que a gente elabore uma proposta a ser analisada aqui pelo SEC de alguma forma de institucionalizar o foro de forma perene, que não dependa não dependa de pessoas, seja coordenação ou seja gestão, de que isso seja algo realmente faça parte da estrutura da instituição e que a gente possa garantir uma perenidade que vá além da nossa presença aqui nesse plano. Então, agradeço. Oi? Esse é o último assunto da pauta. Então, estamos encerrando agora, eu passo a palavra.
Não, é só porque a gente está discutindo também o que vai para a próxima, né, pauta. Nesse sentido que eu queria me informar, na verdade, né, se é o caso dessa do SEC se envolver, porque eu acredito que sim. Estão acontecendo reuniões preparatórias do Congresso de História do ABC, que é um evento muito importante, né, para sete cidades, vai ser em Santo André, e eu penso que esse é uma atividade que tem muita aderência com as questões de extensão, e eu participei, Danilo participa, né, uma das criadoras do evento, mas sempre quando eu vejo a UFABC participando desse evento, a impressão que fica é um professor que se predispôs, né? Então, é alguém de boa fé que vai lá e dá uma força. Eu acredito que não possa ser assim, né? A universidade do ABC precisa estar diretamente ligada ao Congresso de História das Cidades, né? Então, eu fico pensando, eu não sei os mecanismos de como se constrói esse envolvimento, mas eu fico pensando que essas ações precisam estar presentes quando se fala em extensão aqui nessa instituição, e por isso que eu estou problematizando. Não sei como caminhar.
Eu acho que isso é uma coisa mais executiva que a gente pode tratar direto na ProEc. Essa é uma instância de deliberativa, legislação em relação à PROEC, mas acho que isso é um aspecto assim, mais executivo. Se houver necessidade de alguma coisa que compete ao SEC, a gente dá esquema, mas a gente pode conversar direto.
Esse é o uniforme que eu deveria ter dado.
Mas acho que esse é o plano, né?
Depois das duas chegamos atrasadas. E é importante lembrar que esse congresso completa 30 anos. Com 15, com 14, agora a 15ª edição, com todas as cidades do ABC. Agora é a terceira vez que ele será sediado em Santo André. Mas, a última congresso, nós tivemos uma experiência muito positiva com a PROEC, o acompanhamento da PROEC, e que foi muito, muito produtivo, assim, de estabelecer uma ponte entre professores, alunos, que eu acho que poderíamos estabelecer essa conversa, a gente saber como isso pode se dar, né? Bem lembrado. Obrigada.